aquelas professoras de canto. Ah, é? Caratosa químicas numa linguagem técnica. Numa linguagem mais popular, são células precursoras de cancro.
E vamos já embora. Estamos aqui a falar de células. Não posso.
Não, estamos à vontade um com o outro, não é? Estamos à vontade. Eu estou ligado contigo também. Eu não estou a falar a sério.
Mas estamos. Deixa-me só aqui.
Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos, boa tarde senhora ministra, senhor secretário de Estado. Vamos iniciar a audição regimental à senhora ministra do Mar e, de acordo com o que está estipulado no regimento da Assembleia, temos três rondas na audição. Na primeira ronda há uma primeira intervenção da senhora ministra de 10 minutos, depois há uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares de 5 minutos, com resposta direta e imediata da senhora ministra, ou de quem a senhora ministra entender. Há uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta direta também, e depois o tempo que sobrar será dividido proporcionalmente entre os grupos parlamentares e o Governo. Assim sendo, e admitindo, faz favor, mas por aqui feito, Sr. Deputado.
Sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor, então. Se me permite. Diga.
Perdoa-me o meu desconhecimento, mas eu queria colocar a questão ao Sr. Presidente, se esta audição terá lugar num formato que já utilizamos, de pergunta-resposta, ou se, pelo contrário, será feita com intervenções corridas. Portanto, como o Sr. Presidente, na sua apresentação inicial, não deu conta desse aspecto.
Não, dei.
Eu gostava de fazer uma
pergunta. Mas dei conta.
Para que todos percebamos.
Sr. Deputado, e esclareci. Esclareci que. Muito obrigado, agradeço-lhe a atenção. Permite-me que eu vá esclarecer melhor e repetir mais uma vez. Ó, Sr. Deputado, faz favor de me deixar falar agora, está bem? Porque senão não posso esclarecer aqui o Sr. Deputado do PSD, o Cristóvão Norte, que nós temos muito respeito para ele ser esclarecido. Há uma intervenção de 10 minutos da senhora ministra, depois há uma intervenção de cada grupo parlamentar de 5 minutos com resposta direta da senhora ministra. Então qual é a sua questão?
A questão, Sr. Presidente, com o devido respeito, a questão que eu coloquei...
Com todo o respeito,
não,
um pelo outro.
Não foi essa.
Diga.
A questão que eu coloquei foi no sentido de saber se, quando eu colocar as questões, o tempo para a senhora ministra responder.
Não, não, é no final. É no final.
Pelo contrário, ela responderá às questões conjuntamente.
Senhor Deputado, a informação que eu tenho de serviço é que, efetivamente, o que nós temos adotado é pergunta-resposta. Já também, quando somos alertados para isso, organizamos o serviço de uma outra forma. Neste momento, o que está adotado de acordo com o que foi fornecido pelo serviço é uma intervenção inicial do Governo, 10 minutos, e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos, pode dividir o tempo. Podem dividir o tempo, se entenderem, os 5 minutos, 2 minutos e meio, 1 minuto, 3 minutos, conforme quiserem, e a senhora ministra responde na parte final. O senhor está-me a interpelar no sentido de me perguntar se é a mesma coisa que acontece no Parlamento, pergunta-resposta, até queimar os 5 minutos, até gastar os 5 minutos. É isso que eu entendi. Mas é isso que querem fazer? Eu pergunto se é isso que querem fazer. Querem fazer isso? Bem, eu pergunto aos grupos, o PSD faz essa proposta de que seja, em vez de ser utilizados os 5 minutos de uma só vez e a senhora ministra responder na parte final, que haja pergunta, resposta imediata a cada pergunta. Coloco ao Partido Socialista a questão também, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, o Partido Socialista acha que não há motivo para alterar aquilo que tem sido o procedimento da Comissão desde o início da legislatura e, portanto, estamos preparados para fazer uma intervenção inicial e depois a senhora ministra responder da forma que assim o entender. Muito obrigado.
Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, na verdade eu creio que nesta matéria o PSD tem alguma razão, que a dada altura penso que foi adotado essa fórmula, embora depois na prática ela não tenha sido seguida. Para nós é indiferente, qualquer das fórmulas serve.
CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, o deputado Cristóvão Norte tem razão. Houve essa conversa, foi colocada essa hipótese, que julgo que até chegou a ser utilizada numa ou duas audições. Depois, confesso que não faço ideia porque não me recordo, deixou de estar em curso, não, deixou de se utilizar. É um método mas eu até para hoje julgo que não seria muito fácil porque só temos um relógio e, portanto, não é possível controlar os tempos, os dois tempos, portanto, da nossa parte é indiferente, um método ou outro faremos antes indiferente.
Obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, a logística que temos instalada neste momento vai ao encontro da preocupação manifestada pela deputada Patrícia Fonseca. De qualquer forma, o Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP não tem qualquer dúvida. Vamos seguir aquilo que, na opinião do PCP, aquilo que tem sido as últimas audições regimentais, que é precisamente uma intervenção de 10 minutos da Sra. Ministra, depois segue com os 5 minutos de cada partido e a resposta imediata a esses 5 minutos. Seguindo a mesma metodologia, e o PCP entende que é suficiente em termos, e tem sido uma prática que não tem gerado outras necessidades ou carências para alterar aquilo que tem sido o normal.
Senhores deputados, eu pedi a vossa compreensão no sentido de, se efetivamente o PSD quiser utilizar essa fórmula, nós teremos que a utilizar. Nós, neste momento, não temos logística instalada para fazer esse modelo, mas deixo à consideração do deputado Gustavo Norte.
Nós estamos disponíveis para aguardar, Sr. Presidente.
Para aguardar? O PSD está disponível para aguardar que se instale a logística, de modo a podermos controlar os tempos de intervenção. Pergunta-resposta. Então, eu vou, como devem imaginar, temos que criar condições para isso. Esperamos que dentro de minutos... Não mora. A audição demora 3 horas, não demora mais 3 horas.
Sim.
Deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra, faz favor.
Eu só queria...
Senhor deputado, tem a palavra.
Estava porque, de facto...
Pedia aos colegas, por favor, que permitissem que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que pediu a palavra, usasse a palavra. Senhores deputados, agradecia silêncio, por favor, para a Sra. Deputada poder usar a palavra.
Eu gostava que fosse então esclarecido, por favor, qual vai ser o modelo adotado e quantas rondas e quanto tempo cada ronda.
Sra. Deputada, o modelo adotado foi o serviço, foram encontrar os meios para podermos implementar aquilo que é o modelo proposto pelo PSD. Cada partido usa o que muito bem entender. Pergunta-resposta, se quiserem. Não, isso é. Primeira ronda, 5 minutos. Segunda ronda, 3 minutos. E a última ronda é dividir. Isto não podemos alterar. A única dúvida que havia aqui, que o PSD requeriu, é que fosse pergunta-resposta. E é isso que vamos adotar. Mas só neste momento que nós não tínhamos os meios, foram criar condições para se poder utilizar os meios para que ninguém seja prejudicado em termos de tempos. Só nos 5 minutos. Só nos 5 minutos. Só nos 5, mas nunca poderemos gastar mais que as 3 horas. O senhor deputado Ulisses Pereira pediu a palavra, faz favor.
É só de uma questão de tentar agilizar os trabalhos, independentemente das questões logísticas. Eu julgo que com aquele cronómetro, começando, é uma questão, marca 2-3 minutos, os serviços dizem que faltam 2 e quando for a segunda pergunta, penso que poderemos evitar a estarmos aqui à espera mais tempo. Até porque há 10 minutos iniciais da Sra. Ministra.
A Sra. Ministra tem 10 minutos iniciais. A Sra. Ministra pediu a palavra, faz favor, tem a palavra se pretender. Deram-me essa informação que a senhora tinha pedido a palavra, mas não pediu. Pronto, então vamos continuar. Sra. Ministra, mas tem a palavra para usar os 10 minutos que lhe cabem. Faz favor. Está no uso da palavra a Sra. Ministra e pedi a vossa atenção, por favor. Está bem?
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros assessores, minhas senhoras e meus senhores,
A economia do mar está a crescer de forma sustentada, estimando-se que atualmente represente já mais de 4% do valor acrescentado bruto. Este Governo colocou efetivamente o mar nas suas prioridades estratégicas. Os últimos números de fevereiro de 2019 do INE, referentes às estatísticas das empresas, indicam que a economia do mar, entre 2015 e 2017, que são os dados mais recentes, aumentou...
Lá em baixo que não se faz ouvir. Se podia chegar um minuto, peço desculpa. Estão a pedir lá em baixo para o nosso...
Credo, isto... Estão esquisitos. Tenham paciência.
Peço desculpa.
Muito obrigada. Portanto, as estatísticas que temos é que a produção aumentou em 8%, o pessoal ao serviço em 23%, o volume de negócios em 26% e o valor acrescentado bruto aumentou 37%, ou seja, mais 847 milhões de euros. Entre 2015 e 2018, houve um acréscimo de 20% no movimento de carga contentorizada, o número de escalas na atividade de cruzeiro cresceu 14% e mais 125 mil passageiros, o número de navios da Marinha Mercante aumentou em 94%, mais 247 navios, principalmente devido ao Rinmar. As exportações aumentaram em 20%, perto de 433 milhões de euros, com destaque para o peixe congelado e as conservas com um aumento de mais de 100 milhões de euros. O mar é um ativo estratégico que importa preservar, garantir a sua sustentabilidade nas diferentes dimensões e, por isso, decidimos potenciar e otimizar os setores tradicionais da economia do mar e, ao mesmo tempo, desenvolver os setores emergentes do crescimento azul. São evidentes, como referi, os sinais de confiança e de investimento na economia azul, como demonstra o balanço que acabei de fazer e que passarei também agora a apresentar os principais resultados alcançados em várias áreas. Nos portos, os dados do primeiro trimestre de 2019 apresentam um crescimento de 4% na carga total e cerca de 13% na movimentação de contentores. Salienta-se aqui o crescimento da carga contentorizada, 18% em Leixões e 16% em Sines, respectivamente. Nos portos comerciais do continente em 2019, passamos já a investir um montante global de 65 milhões de euros, dos quais 43 milhões de euros correspondem a investimento público e 22 milhões em investimento privado. Estão em curso várias obras, nomeadamente as obras de reconversão do terminal de contentores sul de Leixões e a melhoria dos acessos rodoviários ao Porto de Viana do Castelo. Foi ainda assinado, a 8 de abril, um protocolo entre a APA, a Agência Portuguesa para o Ambiente, a Administração Portuária da Figueira da Foz e a Câmara Municipal da Figueira da Foz para uma dragagem de 3 milhões de metros cúbicos no Porto da Figueira, que permitirá simultaneamente melhorar a operacionalidade e segurança na entrada do Porto e alimentar os troços costeiros da Zona Sul. Ao nível dos projetos transversais, quero assinalar a conclusão de dois destes projetos previstos na Estratégia Nacional. Um deles, a entrada em vigor a 1 de julho de 2019 do diploma que implementa o conceito de Porto Seco. Portanto, foi um diploma que já foi aprovado e já foi publicado e que entra em vigor no dia 1 de julho de 2019. Como sabem, só duas vezes por ano é que entram em vigor diplomas que afetem a vida das empresas, mas também assinala a conclusão da modernização dos sistemas de gestão de tráfego marítimo, portuários e apetrechamento dos centros de controlo de tráfego marítimo nos portos de Leixões, Lisboa, Setúbal e Sines. E também gostaria de sublinhar com muito agrado que... Isto está estranho, está. No passado dia 1 de abril, conforme previsto, arrancou o primeiro piloto da janela única logística nos portos da região autónoma da Madeira. Eu tinha de facto escolhido a região autónoma da Madeira para ser o piloto da janela única logística e apesar também de já estarem vários em andamento dos outros portos do país. Mas este foi o primeiro e está concluído e em funcionamento como previsto. Enfim, por causa do tempo, passarei agora para as pescas. Em matéria de pescas, sublinha-se o aumento do volume de pesca de negócios da pesca, transformação, comercialização e aquacultura, na ordem dos 13% entre 2015 e 2017. e em que, com tendência para subir nos 2018, que ainda não estão fechadas as contas, mas que existe uma tendência para subir. No continente, 2018 foi o ano em que se registou o valor mais elevado da década, com 205 milhões de euros em primeira venda e o respectivo efeito no aumento do rendimento dos pescadores. O preço médio da primeira venda subiu de cerca de 25% entre 2015 e 2018, passando de 1,65 euros para 2,06 euros. Para 2019 foi conseguido um resultado histórico no que respeita às cotas de pesca, tendo Portugal a possibilidade de capturar cerca de 131 mil toneladas nas espécies sujeitas às cotas negociadas em Bruxelas. Este aumento já se reflete nos dados das vendas em lota, com um aumento do volume transacionado na ordem dos 39% e do valor em cerca de 29%, tendo sido vendidos 45 milhões de euros em 2018 e 58 milhões de euros em 2019, no mesmo período, de 1 de janeiro a 16 de abril. Eu gostaria agora, porque é um assunto que com certeza nos interessa a todos e que tem a ver também com o posicionamento nacional nesta matéria, que tem a ver com o Mar 2020. E gostaria de fazê-lo sublinhando que houve notícias contraditórias e houve notícias que não correspondem à verdade relativamente ao ponto de situação do Mar 2020. E é sempre bom que nós todos tenhamos conhecimento dos valores corretos para que possamos defender o nosso país. E, de facto, neste momento, a taxa de pagamentos do Mar 2020 é de 29,2%. A 31 de março de 2019, a taxa de pagamentos do programa Mar 2020 era de 29,2%, já tendo sido liquidados 137,5 milhões de euros aos beneficiários finais. A taxa de compromisso é de 66,9% do total do programado, equivalente a 318,1 milhões de euros de apoio público. O investimento elegível total alavancado por estas candidaturas é de 424,5 milhões de euros. Em final de 2018, o programa cumpriu a regra N+3. Não é estima-se que cumpra, não. Em final de 2018, o programa cumpriu a regra N+3, tendo a Comissão Europeia salientado os esforços do governo português na boa execução do programa, tendo sido atingidos os indicadores do quadro de desempenho. Assim, não se confirmam os receios apontados pelo Tribunal de Contas da perda de financiamento comunitário quando a auditoria analisou os dados relativos ao final de 2017, desconsiderando as evidências mais recentes de cumprimento das metas intermédias. A este propósito, cumpre, aliás, salientar que em período homólogo, o anterior programa de apoios comunitários para o mar teve uma perda de financiamento comunitário de cerca de 20 milhões de euros por incumprimento da então regra N+2. A própria Comissão Europeia, no site da monitorização da aplicação dos fundos temáticos por Estado-membro, reconhece que em final de 2018 Portugal está bem à frente de outros Estados-membros com um envelope financeiro superior ou aproximado, como a França, a Espanha, a Polónia, a Itália ou a Grécia. Recorda-se ainda que em novembro de 2015, quando o atual governo tomou posse, todo o programa estava por implementar e apenas estava designado o gestor do programa. Foi realizado todo o processo de implementação, bem como a respectiva regulamentação e alterações legais condicionantes à sua aprovação. Com um programa que partiu com 2 anos de atraso em relação ao início da programação e mais de 1 ano de atraso em relação aos demais programas de financiamento europeu, podemos afirmar que o Governo recuperou o tempo perdido e o Mar 2020 está agora em velocidade de cruzeiro. A auditoria do Tribunal de Contas refere-se ainda ao elevado número de organismos intermédios, apontando como ponto mais crítico o número de grupos de ação local, os GAL, da pesca. O desenvolvimento local de base comunitária assenta num modelo de proximidade, baseado nos regulamentos comunitários e nas políticas de diversificação das atividades económicas e na coesão das zonas costeiras. De referir ainda que a designação dos organismos intermédios foi um processo laborioso e de grande exigência da Autoridade de Auditoria, a Inspeção-Geral de Finanças, que fez uma criteriosa avaliação e culminou com a designação de todas as autoridades envolvidas na gestão do PO por despacho do Ministro das Finanças. Relativamente aos indicadores, é, portanto, uma opção com base na política europeia para as pescas e também na nossa política, que está, aliás, na Estratégia Nacional para o Mar. Relativamente aos indicadores, importa distinguir os que constam do quadro de desempenho para cumprimento em 2018, que foram atingidos, daqueles que importa cumprir até final de 2023, que serviram de referência às conclusões do Tribunal de Contas. Isto é, nós cumprimos aquilo que tínhamos cumprido, até estamos um bocadinho mais à frente, ainda não cumprimos aquilo que é a regra para 2023. Em sede contraditório, foram enviadas ao Tribunal de Contas evidências da execução então existentes e que já garantia o cumprimento da regra N+3, bem como da progressão positiva dos indicadores fixados no quadro de desempenho para 2018. As conclusões avançadas pelo Tribunal de Contas desconsideram estas evidências, baseando-se apenas nos dados apurados com referência a 2017, ou seja, um ano após estarmos na execução. Em suma, estamos a executar o quadro operacional Mar 2020, resolvendo as exigências de implementação do mesmo. Temos uma execução acima da média comunitária e sem perda de fundos europeus para a economia do mar. Isto são dados concretos, não são afirmações sem conteúdo. Eu tinha aqui mais intervenção, mas naturalmente terei a oportunidade
muito
de
obrigado.
Referir durante as respostas às perguntas dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, e eu gostaria de informar que já estamos equipados com os meios e com os equipamentos para poder controlar os tempos. O da frente
é do PSD?
Sim. O da frente é do PSD, o da esquerda é do Governo. Sim, sim, naturalmente, se o quiserem utilizar. Ao Sr. Deputado, porque só foi o PSD que manifestou essa vontade. Então tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, conhece estas fotografias que eu estou aqui a exibir? Eu vou passar à Sra. Ministra, para a Sra. Ministra poder ver estas fotografias.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Conhece, Sra. Ministra?
Já as vi, Sr. Deputado.
Já as conheci antes?
O Sr. Deputado já disse que já havia as fotografias.
Sabe de onde é que são essas fotografias?
Eu peço ao Sr. Presidente, se não se importa ao Sr. Deputado, uma coisa é fazer uma pergunta e dar uma resposta. O senhor deputado está a utilizar um procedimento que nós aplicamos nas comissões de inquérito. De qualquer forma, estou disponível na...
Senhor deputado, faça a pergunta, por favor, e a senhora ministra responde. Quando acabar, já acabou? Então tem a palavra a senhora ministra, faz favor.
Como eu já disse ao senhor deputado, já vi as fotografias. Presumo que se referem exatamente à mesma situação que aqui está em limpo. E, portanto, não sei se o senhor deputado quiser fazer uma pergunta em concreto, eu responderei.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Qual é a situação em limpo que a senhora ministra presume que estas fotografias se refiram?
Tem a palavra ao senhor ministro, faz favor. Senhores deputados, não interrompam, por favor.
Isto é uma adivinha.
Sr. Presidente, se não dá licença. É sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Senhor deputado... Faz-se a dizer.
Sr. Presidente, o PSD e o Sr. Deputado Cristóvão Norte está aqui a introduzir um modelo que nós estávamos muito habituados, e a inovação é sempre interessante nos nossos trabalhos, desde que contribua para um efetivo esclarecimento e contribua para uma reflexão e para podermos aproveitar nos trabalhos da nossa Comissão a presença da Sra. Ministra para nos ajudar e para connosco interagir no sentido de melhor assumirmos as nossas competências e as nossas funções. O PS junta-se no direito de contestar esta situação, visto que o Sr. Deputado nem está a ter a atenção de distribuir aos diferentes grupos parlamentares os elementos que aqui está a trocar. E, portanto, o mínimo que podíamos ter era dotar-nos da informação para que possamos... O Sr. Deputado está a utilizar...
Sr. Deputado, se não há diálogo, por favor, agradecer que acabasse o deputado João Castro. O Sr. Deputado... Sim, mas desculpe, mas, ó, Sr. Deputado, fez uma interpelação à mesa e eu cumprirei essa regra. Sr. Deputado, agradecia que terminasse.
Tem que ser no meio de uma intervenção.
Sr. Deputado, eu tenho permitido que os grupos. Ó, Sr. Deputado. Desculpe lá, ó, Sr. Deputado. Bem. Ó, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado. Ó, Sr.
Deputado. Para entregar a outra força política,
Senhor,
qual seja a razão.
Sr. Deputado, posso informá-lo de que o Sr. Deputado Cristóvão Norte não estava no uso da palavra. O Sr. Deputado Cristóvão Norte fez... Sr. Deputado, eu estou com atenção, por favor. O Sr. Deputado Cristóvão Norte fez uma pergunta à Sra. Ministra e... Entretanto, quando faz a pergunta à Sra. Ministra, o Sr. Deputado do Partido Socialista faz uma interpelação à mesa sobre... Está bem, mas ele fez uma interpelação à mesa... Desculpe, mas não... Ó, Sr. Deputado, uma coisa é ele interromper... Sim, mas, ó, Sr. Deputado, o senhor está no seu direito, se quiser faz um protesto. Eu tenho para mim consciência de que, e que estou no uso da razão, de que não lhe retiro. Ó, Sr. Deputado, o senhor é que está a interromper agora o Presidente da Mesa na condução dos trabalhos. E isso é que não é correto da sua parte. E eu pedia-lhe a sua colaboração para que nós possamos conduzir os trabalhos de uma forma ordenada e de uma forma regimental. É isso que lhe eu peço. O Sr. Deputado tem mais alguma questão a acrescentar?
Eu gostava de acrescentar, Sr. Presidente, que...
Mas agradecia que terminasse, fosse breve também.
Esta metodologia faz com que o Sr. Deputado Cristóvão Norte esteja a ter uma reunião particular com a Sra. Ministra. E nós gostaríamos de participar...
Sim, querem os documentos, querem os documentos.
...da Comissão de Agricultura e Mar, do qual fazemos parte...
Sim, perfeitamente. Obrigado. Os Sr. Deputado Cristóvão Norte, os Srs. Deputados do Partido Socialista estão a requerer que sejam recebidos os documentos. Agradecia-lhe, por favor, que fizesse chegar os documentos à mesa para os distribuir perante os outros grupos parlamentares. Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor. Sr. Deputado Cristóvão Norte. Sr. João, faz favor de... Não tem, mas eu já disse aos serviços para lhe buscar. O Sr. Deputado, eu já disse aos serviços para buscar os documentos para os distribuir. O Sr. Ministro tem a palavra para responder ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Senhor Presidente, eu gostaria muito de esclarecer o que fosse necessário esclarecer, mas sinceramente aguardo a pergunta em concreto sobre algum conteúdo do Senhor Deputado. O Senhor Deputado mostrou-me umas fotografias, eu não estava a ver daqui. Depois pôs aqui ao pé, perguntou se eu já tinha visto. Não, já vi as fotografias. Oh, Senhor Deputado, eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Sr. Deputado, uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, faz favor.
Está a falar a Sra. Ministra.
Sr. Deputado, faça lá, diga-me lá o que quiser perguntar. Agora, não é com certeza. Bom, mas isto é assim, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, a Sra. Ministra já respondeu. Sr. Deputado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. O Sr. Deputado Cristóvão Norte fez uma pergunta à Sra. Ministra. A Sra. Ministra respondeu. Entretanto, o Sr. Deputado João Castro voltou a pedir uma interpelação à mesa. Por favor, para que efeito?
Sr. Presidente, a Sra. Ministra estava no uso da palavra e o Sr. Deputado Cristóvão Norte insistentemente está a entrar em diálogo e a agir exatamente no ponto que tentou criticar.
Sim.
Há pouco. E acho que a mesa deve intervir.
Sim, senhora. Sim, senhora. Eu estarei atento e irei intervir. Sr. Deputado Cristóvão Norte, a Sra. Ministra respondeu-lhe, faz favor.
Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, entende que não é admissível que um membro do Governo, perante uma questão legitimamente formulada por aqueles que são eleitos para colocar as questões em nome dos cidadãos, receba da parte de um membro do Governo, seja ele qual for,
Senhora, seja senhora ele deputada,
qual for, uma resposta de não me apetece. Isso é um desaforo e uma afronta ao Parlamento. A senhora Ministra sabe bem da questão que se trata. Aliás, a própria senhora Ministra, a propósito das fotografias que eu tive a ocasião de exibir, disse-me que tinha fotografias para a troca. Ou seja, que tinha fotografias do mesmo local. Disse o senhor Secretário de Estado. Disse o senhor Secretário de Estado.
Ó, senhor Secretário de Estado, faz favor, o senhor está a Estado. Senhor Secretário de Estado. O senhor está a Estado. Está no uso da palavra o senhor deputado. O senhor está a Estado. Está no uso da palavra o senhor deputado. Faz favor de continuar, senhor deputado. Faz favor de continuar, senhor deputado. Faz favor de continuar, senhor deputado, por favor.
Se a senhora ministra não sabe de onde é que é, ou se eu não sei de onde é que é, a senhora ministra deve dizer que não sabe ou que não conhece. Não deve responder a um deputado, seja ele quem for, por mais ou menos respeitável que seja, mas eleito pelos cidadãos, que não lhe apetece responder a isso. E, Sr. Presidente, isto está no âmbito de uma interpelação à mesa. Eu estou a ver o cronómetro a contar desde um minuto. Isto foi uma interpelação.
Sr. Deputado, nós estamos. Sr. Deputado.
Portanto, peço que se faça essa ratificação do.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Sr. Presidente,
assume isto
sem
piada. Sr. Deputado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu pedi-lhe assim. Sr. Deputado, eu pedi ao Sr. Deputado Cristóvão Norte que o mesmo respeito que a mesa está a ter por Vossa Excelência e pelo Grupo Parlamentar do PSD. Desculpa, Sr. Deputado, estamos a ter respeito porque o Sr. Deputado, ninguém lhe cortou a palavra, tem usado da palavra quando pretende. Naturalmente, os outros grupos parlamentares têm o direito de interpelar a mesa, como o senhor já o fez, e se o senhor quiser apresentar qualquer protesto pela forma como lhe respondem, está no seu direito. Agora, não pode pôr em causa a condução dos trabalhos. E a senhora ministra pediu a palavra para lhe responder. Nós, se no final dos 5 minutos o senhor deputado verificar que lhe estamos a tirar tempo, se o senhor verificar, vai-me desculpar, se o senhor verificar no final das suas intervenções que nós lhe retiramos tempo numa interpelação à mesa, naturalmente o senhor terá razão para falar. Agora, está a falar antecipadamente sem razão, porque ainda não acabou a sua intervenção, ainda tem tempo para gastar. Está bem, mas o senhor ministro estava a responder, o senhor interrompeu. O senhor ministro, faz favor.
Bom, o senhor deputado não deve ter entendido aquilo que eu estava a dizer. O senhor, o senhor interrompeu-me, eu não acabei de dizer a frase sequer. É que eu não acabei de dizer a frase, senhor deputado. O senhor deputado está-me a querer que eu diga que sim ou que não, mas aquilo que eu disse é que não me apetece estar aqui a fazer um exercício de adivinhação para saber exatamente o que é que o senhor deputado pergunta, para eu poder responder. Oh, senhor deputado perguntou-me se eu já tinha visto. Vi. Sei de onde é que é. Imagino, mas não tenho a certeza. E, portanto, se vamos continuar por aí, eu acho preferível que o senhor deputado me coloque a questão e eu responderei como sei, como posso, o melhor que posso. Não é uma questão de número. Ó, senhor deputado, eu não estou aqui a dizer se me apetece ou não me apetece de responder ao senhor deputado. Com certeza que não é uma questão de apetites, é uma questão de... Eu estou aqui para responder às perguntas dos senhores deputados e responderei com todo o gosto a qualquer questão, desde que consiga entender qual é a questão. É tão simples quanto isto.
Terminou, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Cristóvão Norte tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão prende com a Ilha Deserta em Tavira. Como a Sra. Ministra sabe, foram feitas dragagens há cerca de 6 meses atrás, responsabilidade da DOCA Pesca, que vieram a ser depositadas num raio de 300 metros da costa. Algumas das fotografias documentam e queixas de associações que essas dragagens, os dragados, não cumpriam o tipo 1, ou seja, dragados que pudessem ser colocados, depositados no mar, cumprindo todas as regras e, dessa forma, assinalando que se estava a praticar um gravíssimo crime ambiental. Estas fotografias que eu tive a ocasião de lhe mostrar, Sra. Ministra, são o resultado desse crime ambiental. Aliás, ontem, ontem mesmo, saiu uma notícia em que responsáveis da DOCA Pesca dizem que a responsabilidade é da APA e não da DOCA Pesca. De certa forma, reconhecendo que o resultado que deste, o resultado trágico que se pode ver em cada uma destas imagens, resulta da circunstância de se terem colocado os dragados tipo 1 no mar, sem o respectivo tratamento e sem as garantias de salvaguarda do ambiente, cometendo um grave crime ambiental. Disseram as associações todas e as fotografias documentam os dragados que foram retirados. E, inclusivamente, fontes da DOCA Pesca, citadas pelo Correio da Manhã, dizem que a responsabilidade é da APA e essa notícia é pública. Muito obrigado.
Senhor Secretário de Estado, a senhora Ministra informou que era o senhor que respondia, faz favor.
Eu peço desculpa à parte, mas há pouco. Mas eu há muitos anos aprendi que eu não sinto, não é filho de boa gente, e eu sinto-me por ser filho de boa gente. Como para todos os senhores deputados e as senhoras deputadas que não são do Algarve, não são eleitos para o Algarve, portanto, o que nós estamos a tratar aqui é numa zona da Praia Deserta. Portanto, a Praia Deserta é uma zona que está nascente do Molho de Tavira. Portanto, Ilha Deserta, ao contrário do que disse o senhor deputado, é no município de Faro. Portanto, aqui o que há é Praia Deserta.
Eu não disse isso.
E, bom, e o que se trata é o seguinte. Ao fim de 30 anos, foi feita uma dragagem numa zona correspondente entre a ponte e a zona da Lota, junto ao mercado municipal. Essa dragagem corresponde a um investimento global que o Governo está a fazer através do Ministério do Mar, com o POCUR, com a Câmara, com a DOCA Pesca, de cerca de 4 milhões de euros no município de Tavira. E, de acordo com a classificação dada para esses dragados, de classe 1, pelo ISQ, esses dragados foram depositados onde a APA e o ICNF deram indicações à DOCA Pesca. Não há, portanto, nenhum crime ambiental. O Sr. Deputado sabe muito bem, porque tem conhecimentos jurídicos, que não há nenhum crime ambiental. O senhor, aliás, teria que provar onde é que há o crime ambiental. O senhor deputado foi a fugir, dar uma conferência de imprensa, lançando o alarme sobre esta matéria, dizendo, aliás, que era na Ilha de Tavira, o que levou os próprios agentes económicos a reagirem com receio dos impactos no turismo, nomeadamente na Páscoa. E, portanto, o Sr. Deputado sabe muito bem que não há, e vou repetir, não há crime ambiental. Não há tipo legal. Não há nenhuma conformação do tipo legal para poder dizer que há crime ambiental. O que há sim foi o cumprimento das orientações estritas da autoridade ambiental, onde foram depositados os dragados. Mais, foram recolhidos 6 toneladas de lixo e conduzidos a aterro. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, infelizmente, nós todos temos que olhar para o oceano. Nesse mesmo fim de semana, a Junta de Freguesia de Moncarapache e Fuzeta, que é um concelho no freguesia no concelho ao lado, levantou uma recolha de lixo marinho das praias e que recolheu 4 toneladas de lixo. O que isto significa é que temos que olhar para o nosso oceano, para os nossos rios. Isto para dizer o seguinte: não está provado que tudo aquilo que foi recolhido tinha sido ali, e mais, por razões de prudência e precaução, todas as entidades se mobilizaram para fazer essa limpeza. E quando o Sr. Deputado diz à Sra. Ministra, e sabe onde é que são estas fotografias, é que eu já vi responsáveis do PSD a manter esta política de bota abaixo e a dizer que há lixo até à Golden. A Golden já é em Cabanas, já não é nesta ponta. Okay? E, portanto, só para repetir o seguinte, não há crime ambiental, foram cumpridas as regras as orientações dadas pelas entidades ambientais e, felizmente, o Ministério do Mar está a alavancar um investimento de 4 milhões de euros no município de Tavira na área portuária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À parte as qualificações jurídico-penais do que seja ou não crime ambiental, seguramente pelo menos é uma catástrofe ambiental. E porquê é que esta catástrofe se passa este ano e não se passava nos anos anteriores? Porque, por um lado, as dragagens que eram feitas antes eram colocadas a 4 ou 5 milhas da costa. Por um lado. Por outro lado, porque desta feita foram colocados a 200 metros da costa. Mas, 300 metros da costa, isto é... Em cima, contra o parecer dos pescadores, em cima...
Não interrompa, por favor. Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Contra o parecer dos pescadores e colocado em cima de bancos de pesca. E os pescadores alertaram na altura que o resultado sinistro seria este quando viessem as marés de levante. Haverá seguramente muito lixo depositado no mar. 5, 6, 10 milhas. Não há dúvida que isso é da maior importância combatermos isso. E há razões que todos nós, enquanto sociedade, temos responsabilidades. Mas o facto é que isto, esta catástrofe ambiental, nunca se verificou. E há um nexo de causalidade indesmentível entre as dragagens no Rio Gilão e aquilo que tem vindo a acontecer em cada levante no Algarve. E, portanto, por muito que se esforce, os membros do Governo não podem desmentir esta circunstância, que é óbvio, e eu, no caso da Sra. Ministra do Mar, se quer realmente zelar pelo ambiente e fazer as proclamações que se faz a propósito da observância das regras mais elementares do oceano, solicitaria a abertura de um processo de inquérito para averiguar em que medida é que não estamos apenas perante uma circunstância pontual e estaremos, de facto, com dragagens que, por razões de poças e outras, estão a ser feitas de forma errada, qualificando dragados com alta toxicidade, dragados tipo 1, poluindo o oceano e criando graves desequilíbrios nos ecossistemas. Acho que era isso, para assegurar que assim era, que a senhora ministra deveria fazer, e o tom da resposta deveria ser neste sentido, para poder dar garantias a todos os cidadãos que não se tratava nem de crime, nem de catástrofe, e que podíamos garantir que no futuro tal não sucederia. Quero também tratar outro aspecto. Esse outro aspecto tem a ver com a estrutura de missão para o alargamento da plataforma continental. Há 6 meses atrás, a senhora ministra lamentou-se que aqueles trabalhadores, que considerou serem trabalhadores com uma formação imprescindível para o bom desempenho da nossa candidatura, aquilo que nós chamamos o grande desígnio nacional e o maior esforço que podemos conduzir para dar uma janela de esperança e de oportunidade ao país, que não tinham lugar no PREFPAP. A senhora ministra aparentemente terá votado vencida nesse caso, e assumiu que encontraria alternativas, um novo enquadramento jurídico que permitisse a regularização dos vínculos.
Sr. Deputado, agradecia-lhe que abreviasse.
Que a senhora ministra me dissesse que diligências fez nesse sentido para que aquelas pessoas
obrigado,
deixassem de estar colocadas naquela posição em que se encontravam, precários, e vejam os seus vínculos
obrigado,
em situação regularizada e consolidada
muito obrigado.
No panorama jurídico português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como vê, a mesa respeitou a interpelação e o tempo de interpelação. Sr. Ministro, faz favor, também de uma forma breve. É? Como vê, não tinha razão de queixa. Mas, Sr. Deputado, nesta parte tem que terminar, porque agora já acabou o tempo. Mas depois faz mais uma pergunta, mas já não é na primeira ronda. Na primeira ronda já acabou o tempo.
Sr. Presidente, desculpe, a Sra. Ministra teve mais 2 minutos.
A Sra. Ministra teve 11 minutos. E o senhor já tem 1 minuto a mais também. Não, desculpa. Não, desculpa. O senhor, segundo o serviço, teve 1 minuto e meio. Quem faz a contabilidade dos tempos não sou eu, senhor deputado. Quem faz a contabilidade dos tempos são os serviços. Desculpa, o senhor teve 1 minuto e meio. À volta do minuto. Não, desculpe, o senhor teve 1 minuto e meio a interpelação e foi dado este tempo. O bom senso tem havido sempre e a condescendência.
Uma pergunta de mais 20 segundos para ficar resolvida a questão da primeira ronda. Eu sei que o senhor presidente conseguirá fazer.
Então faz favor e então acaba. Mas é que o governo também não tem tempo, começa a não ter tempo também. Criamos aqui um problema de tempo.
Claro, mas eu pedi
a tolerância. Mas a senhora ministra não tem. A senhora ministra quer responder agora? Ou não tem tempo. Já não tem tempo o governo. O governo não tem tempo. Portanto, eu, conduzindo da parte da mesa, responderá ao senhor deputado, responderá depois a seguir, na parte seguinte, na terceira ronda, ou na segunda ronda ou na terceira ronda. Deixo à sua consideração. Se quiser usar a palavra, faz favor. Pode continuar. Então, com descendência da parte da mesa. E a senhora ministra responderá ou na segunda ou na terceira ronda, que ela tem tempo para isso depois. O senhor não pretende usar a palavra? Então vamos passar. Mas a senhora ministra já não tem tempo. Então, se o senhor deputado não quer usar a palavra, dou a palavra ao Partido Socialista. Senhor deputado João Castro, faz favor, tem a palavra. Deputado, há tempos a cumprir e como há tempos para os partidos, também há tempos para o Governo. Até estão neste momento a penalizar o Governo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Cristóvão Norte tentou aqui criar um facto político, uma artimanha, penso que decorrente, se calhar, de alguma dificuldade argumentativa neste aspecto, com fotografias de resíduos que deram à costa, que obviamente não foi o Governo que lá os colocou, alguém os lá colocou, o Governo está encarregado de os limpar, e depois atribuiu a situação a eventuais procedimentos decorrentes de dragagens, eventuais alterações. Ou seja, estes resíduos foram dragados de um lado e deixados no outro, e entretanto deram à costa. Aquilo que eu gostava de perguntar e deixar, se o PSD concorda com a situação, é se acha que se esses resíduos ficassem no fundo do mar, no sítio onde foram dragados, se o problema não existia. Ou seja, se o lixo se mantivesse debaixo do tapete, como o PSD lá o deixou, se para o PSD estava tudo bem e se para nós estava tudo bem. E, portanto, o lixo deu à costa, temos que intervir e temos que recuperar, mas não temos que estar numa situação até um pouco difícil de perceber e difícil de compreender face às circunstâncias e aos dados que aqui são apresentados e aos elementos que estamos aqui sobre a mesa. Em relação à questão que aqui nos reúne, de reflexão sobre o mar e de reflexão sobre as políticas do mar, gostaria de reforçar que é claro que o mar se mantém nas prioridades deste Governo. Houve um aumento dos valores na economia do mar. Estão em curso diferentes intervenções nos portos nacionais que mantêm uma paz social, que tem assegurado a regularidade das operações. Há um crescimento da carga contentorizada, há um crescimento do número de passageiros, há um crescimento do número de navios. Os resultados são claramente favoráveis nas negociações das cotas de pesca. Há um crescimento dos valores de pescado em lota, com aumento dos valores de primeira venda para valores nunca vistos, há um aumento das exportações. E, portanto, isto é o que importa verdadeiramente nesta comissão, de aproveitarmos a presença da senhora Ministra do Mar para refletir com esta comissão se estamos em condições de assegurar a continuidade do cumprimento daquilo que é o programa de governo aprovado nesta Casa e se estamos em condições de atingir o grande objetivo de aumentar o peso da economia do mar na economia nacional, que tem sido um desidrato sucessivamente reiterado, mas que não acontecerá por acaso. É preciso trabalhar, é preciso estabelecer metas, estabelecer objetivos no sentido de concretizar esta importante situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Luz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a Sra. Ministra Ana Paula Vitorino, o Sr. Secretário de Estado e os seus assessores, e falemos agora de coisas boas, como, por exemplo, da sardinha. É um facto que este peixe pôs coisas boas, não é? Convém. Depois de se falar de lixos e, enfim, ficar aqui na dúvida que falemos da sardinha que precisa de bom ambiente para se envolver, precisa de um ecossistema sustentável. E nessa matéria, os estoques têm vindo a ficar fragilizados devido a diferentes fatores, nomeadamente o aumento do seu consumo. A ciência e o Governo, na pessoa da Sra. Ministra, têm procurado garantir uma pesca sustentável deste recurso através da regulamentação da pescaria em coordenação com os parceiros europeus e o aumento do conhecimento biológico desta espécie. Estudos recentes recomendam até que, em 2019, as capturas se deveriam situar a nível zero, não só em Portugal como também em Espanha, para que os estoques se equilibrassem. Todavia, tem sido política deste Governo encontrar equilíbrios de captura com a União Europeia, não olvidando, obviamente, as condições económicas inerentes. Por isso, o Governo tem procurado, através de diferentes medidas, minorar os efeitos dos limites de proteção da espécie junto aos pescadores, produtores e sindicatos, preservar e proteger têm sido objetivos para responder aos problemas de estoque da sardinha. Senhora Ministra, foi mais longe e em 2016 lançou o desafio de fazer nascer sardinhas em cativeiro com o duplo objetivo. O primeiro, combater a escassez e o segundo, promover o crescimento da espécie envolvendo diferentes parceiros científicos e empresariais através da atividade de investigação. A estação de piloto de piscicultura em Olhão abraçou este desafio e deu os seus primeiros passos para a aquacultura em projetos, através de projetos cofinanciados. E pela qualidade do trabalho ali, podemos afirmar que Portugal já é uma referência mundial. Senhora Ministra, este é um assunto que nos preocupa do ponto de vista económico, cultural e até científico, e gostaríamos por isso que nos informasse sobre a progressão das experiências da criação da sardinha em cativeiro, que em devido tempo a Senhora Ministra lançou o desafio e que impactos se espera que daí decorram. E para já ficava por aqui. Obrigada, Senhora Ministra.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Senhora Ministra para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Senhora e Sr. Deputado, pelas questões colocadas. E gostaria de dizer que sim, que a resposta ao Sr. Deputado João Castro é sim, a perspectiva é de facto crescer e cumprir o objetivo de termos um peso da economia de mar de cerca de mais de 5%, um valor maior ou igual a 5%, relativamente à economia nacional, e é para isso que estamos a trabalhar. E o exemplo que eu dei, o quadro que eu dei no início da minha intervenção inicial foi precisamente nesse sentido, para demonstrar que neste momento nós estimamos que já atingimos 4,6 do peso do VAB no início da legislatura estavam em 2,5. Portanto, presumimos que efetivamente temos todos os indicadores e todas as curvas de crescimento e todos os estudos que temos levado a cabo, principalmente baseados na Direção-Geral da Política do Mar, apontam nesse sentido. E se eu tivesse tempo, diria aqui uma série de medidas que estamos a implementar para reforçar esse crescimento. Mas, se não se importa, vou passar para a resposta à senhora deputada, na expectativa que ainda sobra algum tempo para responder às perguntas que não ficam por responder ao senhor deputado do PSD. Relativamente à sardinha, de facto foi feita uma evolução notável em termos de conhecimento científico. Já foi desenvolvido o genoma da sardinha pelo CIMAR, um centro de investigação da Universidade do Porto, de facto, os estudos que estão a ser levados a cabo pelo centro do IPMA no Algarve também já têm grandes evoluções relativamente à alimentação, ao crescimento, e portanto neste momento estamos de facto no bom sentido para produzir sardinha em cativeiro. Ainda não temos dados suficientes, porque aliás, como eu falei, disse na altura, são projetos de investigação que demoram alguns anos a serem consolidados. Os bons resultados já temos o genoma, que é a parte mais difícil, já temos sardinha crescida em cativeiro, é outra boa notícia. Ainda não temos dados científicos que nos permitam avaliar a sua sobrevivência num ambiente mais agressivo que não os tanques dos observatórios dos centros de investigação. Mas é de facto uma boa evolução, é de facto a ponta para que possamos, a médio, a curto, eu gostaria de dizer a curto prazo, mas a médio prazo, para termos uma solução relativamente a essa matéria, como já temos relativamente a outras espécies e como, aliás, estamos neste momento a iniciar projetos de investigação, já em ambiente real, relativamente a outras espécies que não são produzidas em Portugal, como, por exemplo, o salmão. E de facto, que é uma espécie importante, porque é uma espécie muito consumida em Portugal, por um lado, e por outro lado representa boa parte das importações de peixe que nós fazemos, apesar de sermos um grande consumidor de peixe. São espécies que não temos e que os portugueses gostam e os nossos turistas também gostam. Relativamente à questão colocada sobre as dragagens de Tavira, eu gostava de dizer ao senhor deputado o seguinte. De facto, eu fui honesta quando disse só por essas fotografias eu não chego lá ao sítio. Posso fazer aqui ligações aos assuntos que estão na comunicação social e chegar lá, mas foi muito mais prático assim o senhor deputado identificar e assim já não estamos aqui a responder tipo adivinha. Eu julgo que é extremamente importante e garanto-lhe isso, que todos os trabalhos de dragagens e todas as intervenções que nós lançamos a nível do Ministério seguem todo o código da contratação, seguem todas as regulamentação legal e, portanto, naturalmente que nada é feito desta dimensão e desta natureza sem que haja avaliação de impacto ambiental, sempre que haja um aconselhamento das autoridades ambientais e, de facto, a localização escolhida para o depósito dos dragados é uma localização que não é do promotor da obra, é uma, a localização é sempre feita pelas autoridades ambientais. E agora, aquilo que eu gostaria de solicitar ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado referiu estudos científicos, porque naturalmente não vamos rebater estudos científicos que existem da autoridade ambiental sem ter outros estudos científicos para os rebater. Mas como o Sr. Deputado falou com tanta convicção, com certeza que estarão na sua posse os estudos, não são as opiniões das comunidades, mas sim os estudos científicos e, portanto, eu agradecia muito sinceramente que se os tem, que os faça chegar. De qualquer forma, eu queria deixar também o Sr. Deputado descansado, porque em matéria, nós estamos ali, somos um dos países líder em termos da União Europeia e também um pouco em termos do espaço económico europeu, relativamente aos projetos de poluição. Nós sabemos que a poluição de plástico dos oceanos representa atualmente cerca de 60% a 80% do lixo marinho e isto também prevalece aqui nesta matéria e é um problema mundial e por isso nós estamos neste momento, nós já estamos em articulação com outros esforços e parceiros num enquadramento mundial, europeu e mundial, mediterrâneo, que é ao nível do Atlântico Norte, no âmbito da OSPAR, estamos a liderar vários projetos. Um deles é o projeto Oceanwise, deixe-me só um minuto, depois tira-me noutras respostas. Redução, que é uma redução racional do lixo marinho, de poliestireno, expandido no Atlântico Nordeste, e que visa precisamente investigar a prevalência e impacto do lixo e de envolver as indústrias nesta meta, porque nós estamos a trabalhar em simultâneo com a limpeza e a prevenção. Mas também o projeto Clean Atlantic, que está também a diminuir, para diminuir a capacidade de atração da nossa costa relativamente a essa poluição. Também financiado pelo Mar 2020, estão a ser desenvolvidos projetos neste âmbito, nomeadamente pelo IPMA, o projeto GIDLAM, que tem a ver com a gestão da informação e dados de lixo em ambiente marinho, e o projeto SEIC. Também, para além disso, para além do projeto de uma pesca do mar sem lixo, da DOCA Pesca, que naturalmente já está cada vez, que tem uma abrangência cada vez maior e que nos portos do Algarve já está em funcionamento e que tem evitado, de facto, muita poluição. A poluição que nós temos nas nossas águas é muito inferior àquela que nós temos e nas nossas costas é muito inferior àquela que existe noutras partes do mundo, nomeadamente na Europa. No entanto, isso não é invocado para deixarmos de fazer o nosso trabalho. E por isso eu fiz questão de referir todos estes projetos, assim como faço questão de referir que não se pode resolver um problema em concreto sem apostar também na prevenção. Essa questão aí que o senhor deputado está a levantar, naturalmente está a ser analisada. Nós fazemos sempre de uma forma discreta, sem reconhecer-me-á, o senhor deputado, que eu não costumo utilizar a forma trauliteira para resolver os problemas. Eu encaro os problemas com toda a serenidade e determino que sejam feitas determinadas análises, determinadas investigações e, quando há resultados, naturalmente torno-os públicos também de uma forma discreta pelos meios próprios.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Depois contaremos o tempo nas respostas aos outros partidos. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, e depois o Deputado Zé Soeiro também vai intervir, não é?
Exatamente.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, mas permita-me, antes de entrar na questão que aqui trago, fazer um pedido ao PSD a que futuramente, quando apresentar fotografias, seja um pouco mais explícito na apresentação, porque eu sinceramente não estava a perceber nada, e quando vi as fotografias pensava que eram fotografias da beira depois do furacão. E, portanto, eu não percebi o que é que isto tinha a ver com a nossa conversa, mas já agora já apanhei o fio à meada. O que eu queria aqui falar era sobre o terminal, as obras do terminal do Porto de Leixões, em dois aspectos, e depois o deputado José Soeiro complementará com certeza. A primeira questão é a seguinte. Na verdade, as obras do terminal do Porto de Leixões são três projetos: o prolongamento do Cabramar exterior, as acessibilidades marítimas ao Porto e o novo terminal de contentores. Mas que eles estão intimamente ligados e só no seu conjunto eles fazem sentido. Acontece que só uma destes componentes, neste caso a construção do Cabramar, é que tem o estudo de impacto ambiental. Os outros não têm. E, portanto, isso naturalmente legitima todas as preocupações e todas as interrogações. Isto é, vamos admitir que o estudo de impacto ambiental dos outros componentes é negativo. O que é que se faz ao terminal? Justifica-se arrancar com as obras do terminal sem que tenha uma visão do ponto de vista ambiental do conjunto da obra? Parece-nos que não. Nós compreendemos, Sra. Ministra, compreendemos a importância do Porto de Leixões, aquilo que o que o Porto significa para o tráfego de mercadorias, a importância na logística, compreendemos tudo isso. Agora, existem aspectos ambientais e de impacto na comunidade que nós não podemos deixar de relevar e compreendemos perfeitamente as preocupações que a comunidade local e os ambientalistas e os autarcas revelam a este respeito. Aliás, um outro aspecto preocupante relativamente a isto é que um documento da APDL admite que o novo terminal de contentores, com uma taxa de crescimento de 5, 4 ou 3% consoante aos cenários, mesmo assim já é diferente da resolução do Conselho de Ministros, das taxas admitidas na resolução do Conselho de Ministros, esteja esgotado em 2031, 35 ou 42. E que isso implicará, eventualmente, diz a APDL, num documento da própria APDL, a deslocalização do Porto de Pesca. E, portanto, dado que terá que se aumentar a capacidade dos 750 mil teus para 850 mil teus, única forma de tornar rentável para os privados que investem no novo terminal de contentores e para o setor público todo este projeto. Isto é, tal qual está a ser dimensionado, já se admite que, com a taxa de crescimento, o novo terminal seja insuficiente, seja preciso alargá-lo para cima do Porto de Pesca. E isto naturalmente cria preocupações nos pescadores e na comunidade pescatória. Será que isto é mesmo assim? O Porto de Pesca está acautelado? Vai-se manter como se mantém? Eu gostaria de ter respostas para isto, Sra. Ministra. Muito obrigado. E eu passaria, com a autorização do Sr. Presidente, passaria ao deputado José Soeiro.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. O deputado Carlos Matias já enquadrou esta questão e, de facto, nós não podemos ter em Portugal princípios de política pública que insistem na indivisibilidade da sustentabilidade social, patrimonial, ambiental, na necessidade de salvaguardar as economias locais e proteger a biodiversidade. Não podemos ter um Programa Nacional de Política de Ornamento do Território que prevê justamente a garantia de diminuir a exposição a riscos e isto ser uma preocupação presente em todos os instrumentos de gestão territorial e depois ter processos como este que está a acontecer no Porto de Leixões. A contestação que neste momento é alargada à população, às autarquias do Porto de Matosinhos, prende-se com várias dimensões. Primeiro, este processo é profundamente marcado por uma total falta de transparência e informação concreta sobre todo o processo. Não se incluíram os resultados da consulta pública, nomeadamente os resultados identificados em termos dos problemas ambientais, da saúde pública, do impacto na economia local e que estão reconhecidos em estudos que já foram efetuados. E não se pode, de facto, lançar concursos e assumir responsabilidades ou compromissos relativamente às primeiras intervenções sem se conhecer o conjunto do impacto ambiental dos três projetos. Até porque
o impacto ambiental dos outros projetos já seria motivo para alguma preocupação. Agora, sem nós termos o impacto ambiental cumulativo, sem conhecermos o impacto ambiental cumulativo dos três projetos, como foi dito aqui pelo deputado Carlos Matias, nós não podemos lançar concursos. Não faz sentido. Eu estive na praia de Matosinhos, estavam pescadores, estavam utilizadores da praia, preocupados, cidadãos, estavam jovens das escolas de surf, estavam pessoas das associações ambientalistas, estavam autarcas e, de facto, este processo tem gerado consensos. No município do Porto foi aprovado por consenso uma moção que refere justamente às dúvidas levantadas pelas Águas do Porto e pela Agência Portuguesa do Ambiente. E que refere também à ausência de informação. Na Assembleia Municipal de Matosinhos, por consenso, foi marcada uma Assembleia Extraordinária para analisar este problema e foi aprovada também uma moção relativamente a este assunto. E, portanto, Sra. Ministra, as duas perguntas que tenho para lhe fazer são muito simples. O Governo está disponível para, face a esta posição das populações, à mobilização das populações e à posição dos autarcas, para suspender este concurso para o prolongamento do quebra-mar exterior e para as acessibilidades marítimas do Porto de Leixões, até que todo o processo de avaliação das obras, o estudo de impacto ambiental do terminal de contentores, do novo terminal de contentores e o estudo de impacto ambiental cumulativo esteja concluído? Está ou não está disponível para suspender esse concurso até termos esta informação? E, em segundo lugar, se vai reabrir, ao suspender esse concurso, uma consulta pública que seja sobre estas três operações e que envolva as pessoas, o poder local, as populações, as associações ambientalistas, enfim, todos os envolvidos neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Sra. Ministra, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. São perguntas muito pertinentes e muito importantes. E gostaria primeiro de começar por dizer que, relativamente ao Porto de Pesca, foi reprovado por mim um projeto anterior que já estava, enfim, que já estava feito, em que efetivamente era retirado o Porto de Pesca e, enfim, não havia ainda uma solução alternativa, mas que se previa que havia 100 milhões de euros para construir um novo porto de pesca. Desde o princípio que este projeto, desde o princípio desta legislatura, que este projeto foi analisado conjuntamente com a comunidade pescatória e com as câmaras municipais, com maior incidência na Câmara Municipal de Matosinhos, naturalmente, porque é onde está localizado e os impactos bons e maus são maioritariamente sentidos neste município. Bom, e em resultado dessa ponderação, dessas relações que, com a comunidade local, configurou-se como não admissível por toda a gente, a começar pelo Governo, que, aliás, eu tinha tomado essa decisão, mas que quis avaliar juntamente com as comunidades, que o Porto de Pesca saísse daquele sítio. E não é só por, e eventualmente até se podia encontrar novas localizações, dar-se maior. Estamos a fazer um investimento muito grande no Portinho de Angeiras, estamos a fazer investimentos grandes em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, mas entendemos que não só há uma grande comunidade pescatória em Matosinhos, como existe uma grande economia, uma boa parte da economia local vive um pouco também da marca do pescado de Matosinhos. O meu secretário de Estado está aqui a cochichar-me qualquer coisa que eu não entendi, mas deve ser muito interessante e ele oportunamente poderá dizer. Mas quer os restaurantes locais, quer a lota tem uma grande importância, ou seja, que não era admissível em circunstância alguma, nós termos uma intervenção no Porto de Leixões que retirasse do Porto de Leixões o Porto de Pesca. Portanto, essa hipótese, fiquem os senhores deputados descansados, que relativamente a essa matéria estamos todos descansados, porque não vai haver. E não só não vai haver, como é o melhor peixe do mundo. Estava aqui o meu senhor secretário de Estado a dizer que é a marca do peixe de Matosinhos, é o melhor peixe do mundo, mas nós temos vários sítios em Portugal em que temos o melhor peixe do mundo. E fazemos uma interpretação lata, que é o peixe português é o melhor peixe do mundo. Bom, mas de qualquer forma, relativamente ao Porto de Pesca, este o projeto, a nova configuração consiste basicamente em terra ter uma melhoria da lota, porque nós temos aqui os equipamentos do Porto de Pesca de Matosinhos, já são muito velhos e estão degradados, e portanto no âmbito deste projeto tenho que me despachar. No âmbito deste projeto, nós vamos ter uma nova lota. A central de refrigeração vai ser também intervencionada, e vamos ter uma recuperação de todos os pontões e vamos ter a construção de um novo pontão no limite norte do Porto. O Porto está numa orientação sul-norte, e na parte norte do Porto de Pesca vai ser construído um novo pontão para fechar e aumentar a segurança. Isto é, sobre a pesca, nós temos a comunidade pescatória a aprovar toda esta matéria. Bom, relativamente às outras questões, o estudo de impacto ambiental que foi desenvolvido não foi só do pontão, da extensão do molho. O estudo de impacto ambiental que foi desenvolvido foi das duas obras que fazem intervenção. Tendo, apesar de não ter sido sujeito, tendo, envolvendo também todo o projeto, isto é a melhoria das acessibilidades marítimas, o prolongamento do molho, num contexto também do novo terminal, em que o novo terminal não implica intervenções a nível do plano de água. E, portanto, não carecem, apesar do estudo ir começar no final deste mês, mas nunca, aquilo que era necessário ser avaliado em conjunto foi o princípio da instalação, a localização e o tipo de intervenção que ia ser feito. E isso foi considerado na avaliação de impacto ambiental, assim como a avaliação de impacto ambiental, que naturalmente é feita pelas autoridades ambientais, não é feita pela PDL. A avaliação é feita, todo o procedimento de avaliação. O estudo de impacto ambiental é feito, contratado pela PDL. A avaliação de impacto ambiental, como se sabe, é feita pelas entidades de autoridades ambientais. O que, enfim, eu já não tenho tempo para responder a tudo, mas continuo. A suspensão do concurso, não vamos suspender. Aquilo que foi decidido numa reunião conjunta entre a APDL, eu estive presente, coordenei essa reunião, esteve presente a APDL e todos os seus técnicos e cientistas, esteve presente a Câmara Municipal de Matosinhos, a Câmara Municipal do Porto, a APA, a Agência Portuguesa para o Ambiente, a Comunidade Portuária e o provedor do cliente do Porto, e foi que iríamos continuar. Criámos uma comissão de acompanhamento que desenvolve todos os estudos que são necessários, verifica se estão a ser seguidos essa matéria. Eu só para terminar, porque o procedimento para a obra vai durar vários meses, e durante esse período são avaliados naturalmente todos esses impactos.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Eu responderei mais profundamente depois.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, registamos com bom grado os dados económicos que a Sra. Ministra nos trouxe aqui hoje do setor, mas confesso que não posso deixar de voltar a dizer mais uma vez, porque não é a primeira que digo, que eu gostaria muito que pudéssemos nós próprios também fazer essa análise, porque essa análise é muito difícil de fazer, porque a conta satélite do mar, como a Sra. Ministra sabe bem, só foi publicada, só existe em dados até 2013, e o que lhe pergunto é, de facto, se só vai ser publicada em 2020, à partida, por aquilo que está estabelecido ou que está previsto na legislação, e era muito bom que nós conseguíssemos, de facto, escrutinar e analisar os dados. Relativamente à Estratégia Nacional para o Mar, Sra. Ministra, na última audição regimental, em janeiro deste ano, a Sra. Ministra disse que já havia um grupo de trabalho do Ministério a trabalhar nesta matéria e que o primeiro relatório estaria, que haveria uma reunião de trabalho, que estava pronto o primeiro relatório, desculpe, e que haveria reuniões de trabalho até ao final do primeiro trimestre de 2019. O que lhe pergunto é qual é o ponto da situação e quando se está prevista ou não a divulgação de alguma primeira versão ou versão preliminar deste relatório.
Tem a palavra. Muito bem, vamos então. Só lhe agradeci, pronto, a mesa não foi esclarecida da estratégia que iria utilizar, mas pronto, neste sentido, só pedi aos serviços para que reunissem condições, está?
Já está.
Pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. É da esquerda, certo? Sr. Deputado, tem a palavra. A Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Como sempre, partilhamos sempre as mesmas preocupações e, de facto, em matéria da conta satélite para o mar, nós gostaríamos muito que ela fosse feita anualmente. Mas, como sabe, aquilo que existe em matéria de INE é que nós temos de 3 em 3 anos. O que é que nós estamos a fazer para ultrapassar essa questão? Porque, de facto, trabalhar com dados de 3 em 3 anos não é propriamente o melhor. Portanto, neste momento estamos, juntamente com... Como estamos a ter vários projetos de digitalização de todos os investimentos, de todas estas matérias, nós vamos introduzir e disponibilizar, sediado na DGPM, vamos tornar disponíveis os dados intermédios. Não quer dizer que os dados do INE não sejam 3 em 3 anos e vamos tentar que passem a ser com maior frequência. Mas, a nível de uma disponibilização mais imediata, salvaguardando a que esteja a possibilidade de haver alguma correção, vamos começar a disponibilizar os dados com uma maior frequência. É possível fazê-lo porque, neste momento, como já temos informação, começamos a ter informação quer do Mar 2020, quer do Fundo Azul, quer do IE Grandes, começamos a ter possibilidade de tornar disponível com as salvaguardas, naturalmente, que nós temos que ter, porque a informação certificada e oficial é, de facto, a informação do INE. Relativamente ao percurso para fazermos a nova Estratégia Nacional para o Mar, que está em vigor até ao próximo ano, aquilo que já foi feito foi, nesse grupo interno ao Ministério, foi feito uma programação, um quadro de programação das iniciativas e em que agora estamos a começar a envolver os centros de investigação e outros stakeholders que são fundamentais. Lancei um desafio a semana passada ao CEIA para organizar um workshop relativamente a essa matéria e iremos fazê-lo sucessivamente para as várias áreas nos próximos meses. Isto é uma matéria que vai ultrapassar esta legislatura, como não pode deixar de ser, porque nós neste momento estamos mais preocupados em estabelecer, enfim, continuarei na próxima pergunta. Obrigada.
Muito obrigado, deputada. Senhora deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu agradeço, só estava a chamar a atenção porque depois podia ficar sem tempo para responder. Eu agradeço a sua explicação, tomei nota relativamente à Estratégia Nacional para o Mar. Relativamente à conta satélite para o mar, é que eu não concordo consigo e não posso deixar de dizer que não é uma questão do INE, porque o INE publica diversas contas satélites anualmente e foi uma decisão deste governo, sua, portanto do seu governo, de publicar de 3 em 3 anos. Foi uma resolução do Conselho de Ministros, não tenho aqui comigo, mas posso, entretanto, ir buscar, de publicar a Estratégia Nacional para o Mar de 3 em 3 anos. Mudando de tema e indo para os fundos comunitários, não vou falar da auditoria do Tribunal de Contas, que a Sra. Ministra já aqui explicou, que de facto refere dados de 2017, mas vou falar, de facto, da baixa taxa de execução do Mar 2020, porque, na nossa perspectiva, o Mar 2020, mesmo a 29%, há falta de execução, há baixa execução e há, sobretudo, dificuldade em que o dinheiro chegue aos proponentes. A grande maioria da execução, e isso é uma realidade, são factos, é nas medidas assistencialistas, diria eu, que são as compensações por paragem de pesca. O que significa que o investimento verdadeiramente produtivo não está a avançar à velocidade que se desejaria. E eu digo isto porque o setor se queixa, sobretudo, não apenas no investimento produtivo, mas sobretudo naquilo que é o investimento mais ligado à inovação, nomeadamente, e isto eu vou ligar e complementar com o Fundo Azul, porque o Fundo Azul deveria servir para impulsionar, para alavancar aquilo que são os investimentos em startups, portanto em investimentos em inovação, e não está a acontecer isso. As pessoas os promotores estão-se a queixar e, no fundo, projetos que são de um elevado risco por serem inovadores, têm obviamente esse risco, é difícil obter financiamento e para isso a ferramenta do Fundo Azul era uma ferramenta essencial. E eu gostaria de saber, de facto, o que é que, aliás, já aqui disse várias vezes em outras audições, a Sra. Ministra disse, nós criticámos a ausência do relatório de execução, continua a não existir, Sra. Ministra, no site do Fundo Azul só há um plano de atividades para 2018 e o relatório de atividades e contas de 2017, e, portanto não é possível nós, o Parlamento até fazer um escrutínio do Governo que não é possível nós fazermos porque não temos acesso a essa informação. Mudando de assunto, ainda na lógica dos fundos comunitários, mas já pensando no próximo quadro comunitário de apoio, houve recentemente uma notícia que, por um lado, nos deixa satisfeitos, por outro lado, preocupados, de que o Parlamento Europeu aprovou a elegibilidade do apoio a novas embarcações de pesca, mas foi só para as regiões ultraperiféricas. E aqui é que eu mostro a minha preocupação, a preocupação do CDS com esta matéria. Há, aliás, uma notícia do Presidente da Federação de Pescas dos Açores que diz que, e bem com o qual eu concordo, que defende uma alteração do conceito de pesca de pequena escala, que deve essa pesca de pequena escala passar a incluir as embarcações maiores de 12 metros, mas que pesquem com artes sustentáveis, e eu diria que em Portugal há uma grande maioria de embarcações de pesca que pescam com, mesmo aquelas de maior dimensão, que pescam com artes sustentáveis, sobretudo quando nós as comparamos com os nossos parceiros europeus. E, aliás, e portanto, era importante, e eu gostava de saber se há uma posição do Governo, nomeadamente aos nossos eurodeputados, porque independentemente dos partidos políticos, e esta decisão foi votada favoravelmente por todos os deputados, com a abstenção, salvo erro, do Bloco de Esquerda, que votou contra, mas depois se absteve, mudou o voto, vai ao encontro daquilo que foi o relatório que este Parlamento fez da Comissão de Avaliação, de Acompanhamento dos Fundos, dos próximos fundos comunitários, e que falava precisamente nesta necessidade. O que eu gostava de saber é se houve alguma indicação do Governo se o Governo está a trabalhar nisso em primeiro lugar, ponto um, e se há alguma indicação de orientação do Governo aos eurodeputados portugueses que façam essa força para alargar, porque é uma enorme injustiça que só os Açores é que tenham acesso, e a Madeira, acesso a esta possibilidade, porque, como sabe, a nossa frota está muito envelhecida.
Muito obrigado, Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, começando pelo fim, Naturalmente, que aliás já tive a oportunidade de dizer aqui nesta comissão, que a posição portuguesa na área das pescas foi ainda quando a Comissão fez as suas audições relativamente ao nosso posicionamento relativamente a esta matéria, foi no sentido de que fossem também abrangidas as novas embarcações, fixando naturalmente critérios de sustentabilidade, de eficiência energética, de segurança, enfim, com todas as precauções, mas que fossem abrangidas as novas embarcações. Mantendo-se, inclusive, e na nossa perspectiva seria necessário fazê-lo, a perspectiva do abate, ou seja, não aumentar a possibilidade de pesca, o esforço de pesca, mas mantendo o mesmo esforço de pesca e pondo critérios apertados relativamente à sustentabilidade, que deveriam ser também contemplados esses apoios. Eu julgo que, inclusive, nós trabalhámos muito e que mesmo a posição da Comissão relativamente às regiões ultraperiféricas resulta bastante também dos nossos, de vários países, nomeadamente Portugal, insistir relativamente a essa matéria. O debate de orientação no Conselho vai ser só em junho. E naturalmente que nós insistiremos nessa perspectiva. Apesar de tudo, já é um passo em frente que as regiões ultraperiféricas possam utilizar essa prerrogativa. Mas, no entanto, a resposta é nós continuaremos a insistir nessa matéria. Relativamente aos apoios e aos fundos, quer ao Mar 2020, quer relativamente ao Fundo Azul, nós temos que, no Mar 2020, temos umas elevadas taxas de compromisso relativamente ao setor produtivo. Aliás, relativamente praticamente a todos, porque nós já temos uma taxa de compromisso elevadíssima. No entanto, como sabe, existem limites ao financiamento, que são 6 milhões de euros, e que também depende de alguma capacidade de investimento que possa ter. É verdade que depende, mas é normal também que assim seja. Aliás, em qualquer outro fundo desta natureza, tem que haver uma capacidade de investimento inicial para que possam avançar. Naturalmente, os 6 milhões podem abranger muita coisa e foram projetos pequenos. Aliás, um dos projetos que foi inaugurado recentemente, a Congelagos, foi um investimento de 16 milhões, sendo que 6 milhões foram provenientes de fundos comunitários, e é um exemplo de modernidade e de inovação tecnológica que nós temos e que, tal como aquele, existem vários elementos. Também podemos referir a Alga Farm, que também tem tido financiamentos aí, quer do Fundo Azul, ainda não está anunciado, mas também vai ter um financiamento do Fundo Azul, quer relativamente a outros projetos que também já estão a ser concretizados. Agora, chama a atenção que estes fundos só pagam quando existe concretização, nomeadamente o Mar 2020. E por isso existe uma diferença entre aquilo que é uma taxa de compromisso e uma taxa de execução pagamentos. Os pagamentos são feitos à medida que... Bom, agora, relativamente ao Fundo Azul, devo dizer que nós, evidentemente, que temos acompanhamento do setor e vamos negociando. A senhora deputada provavelmente fazem-lhe queixas a si e também, como imagina, também fazem queixas a mim. Aliás, fazem queixas a todos nós. Às vezes têm razão, outras vezes não têm. Aquilo que nós fazemos de facto é criar rotinas no Ministério de receber todos os interessados, verificar se existe ou não existe de facto problema. Aliás, o Mar 2020 tem muito esse tipo de acompanhamento, não só até um acompanhamento de natureza processual, mas um acompanhamento físico. Existe uma rotina de visita a todos os investimentos que estão em curso, não só em curso como relativamente a propostas, elas são verificadas no local se são aderentes ou não são aderentes à realidade e por isso naturalmente que existe um grande atendimento. Relativamente ao fundo azul, depois temos aqui, eu vou tratar de verificar novamente o tal relatório, enfim, mas eu tenho aqui dados que são muito no sentido de estar já em velocidade de cruzeiro o fundo azul. Aliás, eu também
Na segunda ronda, a senhora ministra responderá.
Eu também tenho pena de não poder responder.
Diga.
Mas eu depois respondo na próxima.
Sim, senhora, mas senhora deputada.
Aliás, ainda tenho uma pendente aqui do PSD.
Senhora deputada, pretendia dizer alguma
coisa? Eu respeito o Sr. Presidente, mas eu, por acaso, tive o azar de, quando estava eu a intervir, estar a presidir aos trabalhos, um deputado muito rígido, e eu cumpri escrupulosamente o meu tempo.
Será compensado. Será compensado.
A única coisa é só para. Não,
será
não
compensado,
é uma pergunta, mas já agora são dois segundos. Isso é tudo muito, muito fácil, Sr. Ministro, mas o problema é nós não conseguirmos escrutinar o fundo azul porque não há informação absolutamente nenhuma.
A deputada terá a oportunidade de a ser a ministra na segunda ronda de falar.
Então, todo o gosto é amanhã responder. Enviar-me ponto de situação.
Sim, senhora.
Bem, espero que o DGPM o possa fazer.
Sim,
hoje.
Sim, senhora. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, vou-lhe falar apenas nesta ronda e a metodologia que vou utilizar é a mesma de sempre, 5 minutos corridos, e a Sra. Ministra depois responderá às questões que lhe vou colocar. Duas questões, uma delas tem a ver com a questão da MPC, portanto da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. O Governo já informou, aliás até afirmou publicamente, que esta unidade irá terminar o seu processo no dia 31 de dezembro de 2019, mas que este processo ainda não estando concluído, aquilo que previsivelmente se poderá equacionar será a prorrogação do mandato da MPC. Ora, o Partido Comunista tem diversas vezes e em diversas ocasiões solicitado a regularização destes vínculos laborais. No âmbito do PREF-PAP, aliás, uma proposta do PCP nesta Casa, na Assembleia da República, para corresponder à regularização dos vínculos precários. Aquilo que tem sido a justificação é de que a integração destes quadros não merece, não cumpre os critérios, tem recebido respostas negativas. Os trabalhadores têm recorrido das decisões, aliás, até inclusivamente um recurso hierárquico sobre o qual a senhora ministra não respondeu a estes trabalhadores. A senhora ministra assumiu em setembro de 2018 que iria encontrar uma solução no quadro legislativo e não no PREF-PAP. E a pergunta que lhe colocámos desde já é que medidas é que já tomou para regularizar e que se assume agora aqui o compromisso de tomar medidas urgentes na regularização destes trabalhadores. Uma regularização que entendemos nós que é mais por falta de vontade política do que propriamente por um problema administrativo. Entendemos que se o Governo defende e defende a combate à precariedade, então que tomem medidas, e neste caso, nestes trabalhadores que têm mais de 10 anos, é da maior e mais elementar justiça que lhes seja assegurada uma estabilidade nos vínculos. Até porque temos que fazer uma questão, é se estes trabalhadores hoje deixassem de trabalhar para esta estrutura, se ficavam ou não a fazer falta. Portanto, eles não são precários, eles estão a responder a necessidades permanentes e, nesse sentido, Sra. Ministra, gostaria que tomasse aqui uma posição clara quanto à solução para estes trabalhadores. Sra. Ministra, solicito-lhe precisamente isto, que tomasse aqui uma posição clara quanto à posição da Sra. Ministra para estes trabalhadores da MPC. Relativamente à sardinha, há um sentimento por parte das associações de pesca do cerco de que há uma pressão muito grande por parte da Comissão Europeia para que, sobre os governos de Portugal e Espanha, para que reduzam a sua quota de captura de sardinha. Os pescadores, naturalmente, preocupam-se e estão os primeiros a preocupar-se com o recrutamento e querem o recurso a recuperar. Aliás, podemos mesmo dizer, se alguém está em melhores condições para investigar o que é que se passa em relação ao recurso, são precisamente os pescadores que diariamente estão no mar, que diariamente recebem sinais e indicações da abundância. Este ano não vai haver recomendação por parte do ICES, o que faz com que se tomem decisões com base nas recomendações de 2018 que reportam a informação de 2017. Ora, isto está perfeitamente ultrapassado. Concordam ou não que estas informações, ou seja, a informação das recomendações para este ano são com base em informações de 2017, com base nas recomendações de 2018, portanto, ultrapassadas. Mas há informação de que a soma, segundo os levantamentos acústicos nas zonas 8C e nas zonas 9A, são feitos pelos cruzeiros de Portugal e Espanha, são no total, na soma destas duas zonas, de 180 mil toneladas. A previsão do ICES é completamente diferente, é de 148 mil toneladas. Portanto, o que é que o setor entende? Há aqui um aconselhamento ultra precaucionário com recomendações zero. Provas de que o ICES está errado. A pesca é abundante, ou seja, os barcos diariamente vêm com a carga, com o limite máximo de pesca diário. Depois, mesmo com recomendações sucessivas de pesca zero do ICES, a verdade é que Portugal tem continuado e Espanha tem continuado a pescar e tem havido aumento da biomassa. Portanto, isto são provas de que o ICES está, aliás, o ICES só está a responder, porque está aqui um véu, uma neblina que se cria, de que Portugal e Espanha são autónomos, mas não são autónomos, porque o ICES está simplesmente a produzir as recomendações que a Comissão Europeia quer, Sra. Ministra. E por isso é que a Comissão Europeia, indiretamente através do ICES, está a pressionar o Governo de Portugal e Espanha para que diminua. Aliás, Portugal e Espanha, para terminar, Sr. Presidente, tinha um plano de gestão definido em que, em fevereiro deste ano, defendia, entre Portugal e Espanha, para este ano, uma captura de 14 mil toneladas. Espanha já está a admitir uma captura de 10 mil toneladas, com 6 mil e qualquer coisa para Portugal e as restantes para Espanha. Ora, a questão que lhe faço também, Sra. Ministra, é de que, se isto é verdade ou não, e se Portugal vai ceder a esta pressão da Comissão Europeia e reduzir a captura, sendo certo que há sinais, quer por parte dos pescadores, quer por parte dos estudos que estão completamente errados em determinados valores, até já é admitido que trocaram 48% por 52%, isto são coisas que acontecem, enfim. Mas o que quero dizer, já também mesmo para terminar, em relação ao navio Mar Portugal, um importante recurso e meio para estudo da população, portanto, da massa de pesca, continua a não ser utilizado. Porque o que é que se passa? Foi ou não foi recuperado? Foi ou não foi adaptado? Está devidamente armado? Porque é que este navio não é? Porque é que o navio continua-se a utilizar o navio Noruega e não se utiliza o navio Mar Portugal? Muito obrigado.
Sra. Ministra, tem a palavra, faz favor.
Que bom que estão em parceria. Mas agradeço imenso a sua questão e que tenha colocado também a questão que a senhora deputada do CDS quereria colocar. Aliás, a outra também, que eu vou aproveitar a ter feito essa pergunta, que é idêntica àquela que o PSD também já tinha feito. Relativamente aos trabalhadores da DMPC, conforme já tive a oportunidade de dizer, lamentavelmente a lei que foi aprovada aqui na Assembleia da República não os engloba. E portanto nós, eu tentei, sinceramente, mas essas matérias são avaliadas pelo Ministério das Finanças, pela Secretaria de Estado do Emprego e Administração Pública, em que nós também colocámos esta questão. Aliás, a MPC, os trabalhadores da MPC, a própria MPC, a dirigente da MPC, colocou-nos esta questão e nós colocámos a questão, dizendo que o nosso parecer era favorável desde que fosse enquadrado na lei e remetemos ao Ministério das Finanças. Não foi considerado. Nós já tivemos nas outras instituições da área do Ministério, desta ação governativa, nós já tivemos, já homologámos 237 pareceres favoráveis 237, ou seja, 237 pessoas que estavam em situação de precariedade e que já foram. São 143 de tutela única, mais 94 de tutela, de dupla tutela, e, portanto, estas pessoas já têm a sua situação resolvida. Relativamente à MPC, evidentemente que existe sempre o recurso de renovar a resolução, coisa que será feita. Esta é válida até ao final deste ano. Esta foi emitida, tem sido, eu julgo que pelos governos todos têm sido prorrogada a estrutura, a resolução da estrutura de missão por tempos, por períodos de 2 anos, tem sido mais ou menos isto, tem sido feito. Agora, se não se encontrar nenhuma solução, ou se não se conseguir concretizar nenhuma solução, terá que ser renovada novamente, até porque, apesar de estar a andar bem a interação com a Comissão de Limites das Nações Unidas, são processos muito longos e que, portanto, ainda que se estima que demorem mais 2-3 anos. Enfim, não existe uma apresentação definitiva, tanto que ela só poderia ser feita pela Comissão de Limites, e a Comissão de Limites não diz, nunca, em situação nenhuma, diz quanto tempo é que falta para acabar a interação. Depende, vão fazendo perguntas, vão sendo respondidos, vão sendo esclarecidos, mas, portanto, não se sabe exatamente se demora mais 2, se demora mais 3, se demora 4 anos, não se sabe. Só sabemos que, de acordo com os relatórios, confidenciais que eles enviam, porque são confidenciais obrigatoriamente, são regras das Nações Unidas. Eu envio, cada vez que recebo um desses relatórios, envio de uma forma confidencial para o Presidente da República, para o Sr. Primeiro-Ministro, para os presidentes dos governos regionais, dos Açores e da Madeira, enfim, e não posso enviar para mais ninguém. Bom, mas voltando a esta questão, as soluções que neste momento estou numa interação com os dirigentes da MPC, precisamente para estruturar essa, enfim, um novo enquadramento jurídico e orgânico para a MPC. Neste momento, o objetivo é não é só dar um enquadramento mais perene às pessoas que lá estão, até porque algumas delas têm vínculo à administração pública, mas, acima de tudo, permitir por essa via de tornar residente o know-how daquele pessoal que é um pessoal qualificado. Mas a única hipótese que existe é nós inserirmos num organismo já existente, que poderá ser o IPMA ou a DGPM, em que, naturalmente, as pessoas que estão na estrutura de missão ficam sujeitas aos mesmos carreiras e estatutos desses organismos. Algumas das pessoas que lá estão, inclusive, até pertencem a esses organismos, portanto, é a solução que existe, e a solução que está a ser trabalhada é exatamente essa. Agora, relativamente à sardinha, portanto, só voltando um bocadinho atrás, o que quer dizer que existe uma solução já perspectivada, uma solução mais estruturada, e existe sempre o plano B, que é prorrogar a estrutura de missão. Relativamente à questão da sardinha, eu, discordando com o Sr. Deputado que o ICES está a produzir os pareceres que a Comissão Europeia quer, não posso concordar com isso, até porque os países também têm representantes no ICES. Nós, a representante portuguesa é uma técnica do IPMA, especialista nessa área, em que, naturalmente, não, o parecer que dá não será o parecer que a Comissão Europeia lhe encomenda, que também não é o meu, de certeza, porque eu nunca encomendei pareceres. Agora pedi ao Sr. Secretário de Estado, se o Sr. Presidente não se importasse,
Sr. Secretário de Estado, mas sempre.
Muito breve. Muito obrigado, Sra. Ministra. A gestão das espécies que existem nos nossos mares e no nosso mar têm que ser balizadas pelo princípio da sustentabilidade. e nós estamos empenhados em garantir a sustentabilidade da gestão desta pescaria. E, nesse sentido, o parecer do ICES sobre o plano de exploração, sobre a norma de exploração, tendo em vista aprovar um plano de recuperação, é para nós um elemento essencial na sustentabilidade da gestão desta pescaria. Está neste momento em curso uma análise técnica por parte de uma equipa de 10 técnicos credenciados pelo ICES, envolvendo cientistas portugueses e espanhóis, mas também de outras nacionalidades. Prevendo-se que no final de maio, início de junho, haja um relatório sobre o nosso plano de recuperação. Por outro lado, está em curso uma campanha científica de recolha de dados, portanto, com o navio Noruega e com cooperação com o setor. Mas quero aqui afirmar o seguinte, não se trata aqui de saber se estamos a ser mais ou menos pressionados pela Comissão Europeia. Trata-se de encontrar um ponto de equilíbrio que garanta a sustentabilidade e a recuperação do recurso sardinha. Sr. Deputado, neste momento não está fixado ainda o valor, o montante. Vamos também ter que avaliar qual é o resultado do parecer científico e o resultado do parecer do ICES sobre a nossa norma de exploração. Porque, evidentemente, nós não podemos ter um esforço de pesca que não permita uma recuperação sustentável do recurso. Nós somos a favor do desenvolvimento sustentável, todos somos pelo desenvolvimento sustentável, mas isto depois tem consequências também na gestão dos recursos. Portanto, neste momento, isso, os pescadores são os primeiros interessados em que haja futuro da pesca. E nós também, porque, como aqui foi dito há pouco, queremos que os nossos netos continuem a degustar sardinhas. E, portanto, nesse sentido, como eu acho que a nossa obrigação, enquanto gestores públicos, é também de garantir que os nossos filhos, os nossos netos, possam continuar a degustar de sardinhas, portanto, vamos gerir com equilíbrio e com sustentabilidade o recurso.
Muito obrigado. Vamos iniciar agora a segunda ronda. Eu alerto que cada grupo tem 3 minutos e o Governo no mesmo tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Cerqueira, que faz favor do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Realmente, uma das preocupações que o PSD tem e que traz neste momento é a questão da sardinha. O Sr. Secretário de Estado acabou por não responder, fazendo uma série de considerações, mas não respondeu a grande parte daquelas que são as nossas preocupações, que são as nossas preocupações com a sardinha. Até porque esta é a última audição regimental que temos antes do fim do prazo de interdição total da captura da sardinha para o ano 2018-19 e, portanto, até agora, menos de um mês ou a cerca de um mês do fim deste prazo, continuamos sem saber. É verdade que temos de um lado aqueles que são os estudos do ICES, que são, no nosso entendimento, e dos membros do setor, nomeadamente dos pescadores, demasiado conservadores e feitos com base em elementos e estudos que não correspondem àquilo que é o sentir e o saber do setor e também do que nos informam, inclusive daquele que é o nível de captura e o pescado que encontram, havendo, segundo nos dizem, uma grande recuperação dos juvenis, que aliás é fundamental e que tem a ver com esta proibição da sua captura, e muito bem, porque a questão da sustentabilidade, acho que isso é um interesse de todos nós, portanto, não podemos colocar aqui a questão quando se fala quais serão as cotas para o próximo ano, para que o setor também saiba aquilo que o espera, em termos de sustentabilidade, porque acho que é um interesse de todos os partidos políticos, de todos os portugueses e, essencialmente, das pessoas ligadas ao setor das pescas, que é este o seu recurso que leva a que também possam desenvolver a sua atividade e toda a sua economia circular que gira em volta da captura da sardinha. Mas dito isto, Sra. Ministra, estas são as nossas preocupações. O ICES, como se sabe, aponta para zero. Zero parece-me que é uma situação que nem sequer é colocada como hipótese para o próximo ano. Inclusive, a Sra. Ministra afirmou aqui várias vezes que para 2019 nós estaríamos perante o zero, e é o que todos esperamos. Mas também, e esta é uma preocupação do setor, e agora o senhor Secretário de Estado confesso que não me deixou nada tranquila ao dizer que estamos à espera dos relatórios feitos pelos 10 técnicos credenciados pelo ICES, tal como do navio Noruega, que está a fazer estudos, mas para início de junho, fim de maio. Tendo em conta isto, primeiro, estes estudos estarão a tempo atualizados para que se faça a fixação da cota portuguesa e espanhola, naturalmente, sempre neste plano conjunto, isso é um elemento fundamental de trabalho. E segundo também, nós sabemos que o setor da sardinha, nomeadamente da pesca do cerco, está muito preocupado, dizem que neste momento reivindicam cerca de 15 toneladas de... 15 mil, tem toda a razão, Sr. Secretário, 15 mil toneladas de pesca de sardinha. E também dizem que não têm qualquer feedback e disseram, inclusive, numa das últimas reuniões que tiveram, que iriam eles próprios contactar a DGRM sobre a qual seria a cota de sardinha para o próximo ano. E dito isto, Sra. Ministra, queria lhe deixar algumas questões. A Sra. Ministra será proativa nesta situação, indo ao encontro destas reivindicações do setor, nunca pondo em causa, naturalmente, a sustentabilidade da sardinha, do recurso, porque isso é fundamental, ou vai, digamos que, permitir pela inércia que seja o setor a tomar esta atitude junto à União Europeia e da DGRM, sendo com isso até entendemos e temos a preocupação que possa vir a prejudicar aquelas que são as reivindicações do setor. E também gostávamos de saber qual pode ser a expectativa do setor para 2019, em termos de quantidade, estamos a uns dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senão não estaríamos... Sr. Presidente, eu gostava que me desse só...
Faz favor, mas eu
tolerância poderia... que deu à Sra. Ministra. Ou será... Ou que seja expectatável uma nova...
Faz favor, Sr. Deputado, faz favor de continuar. Eu apenas a quis alertar, mais
muito
nada.
Obrigada,
faz favor.
Presidente, e qual será a intervenção da Sra. Ministra, juntamente com o Ministro do Mar espanhol, naturalmente, relativamente a 2019, e sendo que... Vamos continuar, Sra. Ministra, isto é uma preocupação, vai continuar o Governo ou vai finalmente valorizar outros pescados para que a sardinha não seja o último recurso e não seja sempre aquele mais pensado, mas nomeadamente o carapau
obrigado,
e todas as outras espécies. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Não, desculpa. Com resposta nunca direi.
Senhores deputados, permitam-me ler. Oh, senhores deputados, senhor deputado Emília Cerqueira, permite-me que lhe leia. De acordo com o disposto no número 2 do artigo 104 do Regimento, a segunda ronda diz uma intervenção por cada grupo parlamentar e do PAN, com resposta do Governo logo após cada intervenção com o mesmo tempo. Portanto, tem a palavra a Sra. Ministra. Não, mas não é. Eu estava-lhe a pedir é para se dirigir para mim, que alguém do seu grupo questionou. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor de continuar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, e de facto nós estamos aqui a disputar a tolerância do Sr. Presidente. Naturalmente que o Sr. Presidente, quando me dá mais tolerância a mim, é na expectativa que os senhores deputados fiquem esclarecidos com as minhas respostas, com certeza, e portanto agradeço muito. Mas para não gastar mais tempo, Sra. Deputada, eu por vezes questiono-me se não haverá aqui uma duplicidade de posições quando no mesmo grupo parlamentar, por um lado, ficam sempre muito incomodados por não irmos mais além em termos de sustentabilidade ambiental, sendo que eu discordo porque às vezes algumas pessoas da autoridade ambiental costumam dizer que eu devo porventura ser dos mais ambientalistas dos ministros que têm investimentos, não só destes como dos outros governos, mas e simultaneamente apelam à não aplicação das regras ambientais para ceder a grupos profissionais que eu devo dizer que compreendo perfeitamente que esses grupos reivindiquem essas matérias porque se trata-se dos sustentos deles. Agora, o que eu quero dizer é que já por várias vezes me questionar sobre essa matéria e porventura não haverá ministro mais reivindicativo que eu nessa matéria. Primeiro que tudo, não falho uma reunião. Estou sempre, eu e o Sr. Secretário de Estado, estamos sempre nas reuniões, ou dos Conselhos de Ministros, com certeza, da União Europeia, mas em todas as reuniões em que se discute estas matérias e temos uma posição bastante ativa e nunca se questiona ao contrário. Agora, eu digo aqui o que sempre digo. A nossa postura é de encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que são, que é a sustentabilidade do stock e aquilo que são as necessidades do setor e as necessidades da nossa economia ligada à gastronomia, enfim, a todas essas matérias. Simplesmente o que acontece é que de um lado acham sempre de mais, do outro lado acham sempre de menos. O que também é natural, mas cabe-nos a nós ter confiança e incentivar. Oh, senhora deputada, eu estou a tentar responder, a senhora está tão ansiosa que eu acho que já estou a demorar mais tempo a responder, porque a senhora vai dizendo umas coisas e eu tento ouvir para internalizar na minha resposta as suas preocupações adicionais, que porventura não terá manifestado na sua pergunta. Mas, senhora deputada, aquilo que nós queremos é que naturalmente, que o stock cada vez cresça mais e está no bom sentido, simplesmente não está em simultâneo, o crescimento não vai em simultâneo relativamente à biomassa, àquilo que é o crescimento do recrutamento. O recrutamento não está a ter o crescimento que deveria ter e naturalmente que eu respeito muito, aliás é muito importante para nós e no nosso processo de formação da decisão, a sensibilidade da nossa comunidade pescatória. Aliás, foi por isso que determinei que os cruzeiros científicos levassem sempre a bordo representantes dessa comunidade pescatória, porque eles entendiam, e porventura com razão ou não, enfim, não me cabe a mim ser juíza nessa causa, mas que diziam que porventura os cruzeiros não estavam a ser desenvolvidos nos sítios mais adequados e nas condições mais adequadas. E por isso houve aqui este entendimento que os cruzeiros científicos são feitos também com a presença de representantes da pesca. Mas apesar disso, e apesar de haver bons indícios, não existe o crescimento que nós gostaríamos. Eu, a senhora deputada, o senhor secretário de Estado, todos nós aqui nesta sala e fora desta sala, ainda muitos mais, o crescimento não está a verificar-se como nós gostaríamos. E por isso tem que haver um acompanhamento progressivo, e vai haver. Agora, não lhe posso dizer uma quantidade porque ainda não está fixada. Nós ainda estamos a ver se conseguimos mais, é isso. Se dentro dos tais limites da sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do recurso, nós conseguimos ter, de facto, uma cota maior do que aquela que, à partida, a Comissão gostaria que nós tivéssemos. E o passo seguinte é, se nós não respeitarmos essas condições, é que passa a ser uma cota definida pela Comissão Europeia. Deixa de ser proposta por nós, deixamos de ter esta interação, pronto. E por isso nós temos que ter essa matéria. Agora, colocou a questão relativamente a outras espécies. Nós já fizemos o ano passado e estamos já a fazer este ano também campanhas de promoção de outras espécies. Nomeadamente, ano passado fizemos uma campanha que ainda hoje os miúdos na escola celebram e que invocam também ao senhor Presidente. Então eu não acabo de responder à senhora deputada.
Responde no final.
Muito obrigada.
Senhora deputada, tem a palavra a senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz favor.
Eu utilizei menos...
Muito obrigada, senhor Presidente.
Tem pôs a pergunta. São 5 minutos.
3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a senhora ministra, o senhor secretário de Estado e a restante equipe. Senhora ministra, o assunto que eu trago cá, obviamente, que tem a ver com as obras no Porto de Leixões. E mal era se assim não for. Mal era se eu, uma mulher do Norte, uma mulher que vejo que muito se fala de descentralização, muito se fala de regionalização, muito se fala em poucos investimentos no Norte, e quando temos um grande investimento no Norte, em 147 milhões de euros, ainda podemos ter algumas críticas. E, portanto, Sra. Ministra, eu quero dizer o seguinte. Eu não me esqueço de uma frase, e depois irei mais em pormenor à intervenção que está aqui preparada, de uma frase, de um texto de um livro da escola primária, em que para passar uma estrada tinham que pôr uma árvore abaixo. E um progressista dizia lá aos seus conterrâneos: o progresso traz custos.
Obviamente que o progresso traz custos, Sr. Ministro, e é isso que nós queremos que acautelar. É isso que nós queremos que o Sr. Ministro nos garanta, que vai minimizar todos estes custos que o progresso e que este desenvolvimento vai trazer ao Norte, minorar tudo que seja possível. Sabemos, e o Sr. Ministro também ainda há pouco referiu, e penso que é nesta reunião que o Sr. Ministro referiu, que a Câmara de Matosinhos reuniu com um conjunto de entidades envolvidas nesta temática, o lançamento deste concurso, e que de lá saiu um conjunto de recomendações ao Governo para minorar esses mesmos custos, custos no sentido ambientais, etc., que aqui já foram ditos também pelos meus colegas do Bloco de Esquerda. Mas nós não podemos esquecer também o quanto é importante estas obras no Porto de Leixões e o alargamento do quebra-mar e as acessibilidades nesta zona. Nós não podemos também deixar de referir o quanto é importante o Norte no investimento global do nosso país, o quanto é importante fazer estas obras para que navios e que mercadorias não possam ir para outros portos, como tem acontecido, que não têm profundidade suficiente ou porque não têm capacidade de receber tantas mercadorias e vão assim as mercadorias até Vigo. Sr. Ministra, esta é uma preocupação que nós temos, mas em contrapartida nós temos, sem dúvida alguma, um grande apreço por esta obra, uma obra que vai, sem dúvida, desenvolver todo o Norte e a nossa economia e vai, com certeza, melhorar a vida dos portugueses e, sobretudo, as do Norte. É muito, quero-me congratular, quero felicitar o Governo quando se consegue ter contas certas, quando se consegue devolver os rendimentos às famílias, quando se consegue aumentar pensões, quando se consegue extinguir taxas extraordinárias aos portugueses. Mesmo assim, conseguimos fazer um grande investimento no Norte. Parabéns, Sra. Ministra, quero aqui dizer-lhe que o Norte está satisfeita, está satisfeito, mas queremos deixar esta pequena nota. Tenha em conta os pequenos custos que vamos ter com o progresso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Lima. Revejo-me em Vossa Excelência esse papel de defesa do Norte e do Porto. Também eu sou deputada eleita pelo Distrito do Porto e com muita honra já exerci esse mandato e também, naturalmente, enfim, fico muito satisfeita que diga que esta obra é, de facto, uma obra muito importante, mas eu faço só uma ressalva. Não é só para o Norte, não é só para as pessoas do Norte, é uma obra muito importante para o sistema portuário nacional. Aliás, é fundamental. E fundamental porquê? Porque é um porto que tem características um pouco diferentes dos outros portos do nosso país. É um porto essencialmente exportador. É um porto exportador e que tem tido marcas de crescimento notáveis e que está muito ligado ao setor, todo o setor produtivo nacional e do Norte. Cada vez que nós dizemos que Leixões cresceu, normalmente está associado o crescimento das exportações, isto é, tem associado o crescimento do tecido industrial do Norte. E isso é extremamente importante. E, portanto, nós não podemos deixar de acompanhar as necessidades de uma infraestrutura como o Porto de Leixões, que é fundamental e é uma arma e é um fator de competitividade da nossa indústria e das nossas exportações. E por isso, relativamente ao Porto de Leixões, temos procurado fazer, o país tem procurado fazer, ao longo das últimas décadas, o acompanhamento no Porto de Leixões que o Porto de Leixões precisa para dar resposta ao setor económico, ao tecido económico. Foi assim há 12 anos ou há 13 anos, quando se alargou o canal do Porto de Leixões, quando se aumentou a ponte móvel, quando se fez uma nova ponte móvel, precisamente porque, de acordo com os estudos que Porto Leixões fez na altura, era necessário, para acolher 70% da frota internacional, era necessário ter o Porto ter essas características. O processo que, tem, que o seu shipping mundial tem sofrido é muito na linha do crescimento dos navios, do aumento da capacidade para navios maiores. E hoje, as características que há 10 anos era necessário Leixões ter para se poder acolher 70% da frota mundial, hoje já não são as mesmas. E estas obras que estão a ser feitas são precisamente para que Leixões possa continuar a acolher 70% da frota mundial. O Presidente, para desgosto de alguns deputados, senhores deputados, vai-me dar uma tolerânciazinha para eu acabar de responder. E aquilo que está a ser feito é precisamente para seguir isso. Agora, nós não nos limitamos só a minimizar os custos que possam existir. A nossa tentativa é de anular os impactos negativos que possam existir. E por isso este trabalho, conjunto com as câmaras e com todas as entidades e com todas as comunidades que possam fazer. Portanto, não pomos em pé de igualdade, porventura, os surfistas e os pescadores. Têm expressões diferentes, expressões sociais diferentes, expressões económicas diferentes. Mas preocupamos-nos com as duas partes. E é por isso que é obrigatório pela DIA, pela Declaração de Impacto Ambiental, que exista uma monitorização permanente, não só durante a obra, mas depois da obra. E se houver qualquer impacto? Ouça, como é que a gente pode fazer a monitorização dos impactos antes de ter construído a obra? Ó Sr. Deputado, não. Foi feita a avaliação de impacto ambiental, não foram feitas duas avaliações de impacto ambiental. Foi feita uma avaliação de impacto ambiental das duas obras, tendo em conta uma ou outra.
Eu agradecia que a Sra. Ministra terminasse, por favor. Sra. Ministra, por favor, agradecia que terminasse.
Querida deputada, nós estamos a salvaguardar, e meu querido deputado também, não se sinta discriminado. Querido deputado, não se sinta, também é deputado pelo Porto, julgo eu, não é assim? Nós estamos a fazer tudo o que está previsto na legislação de impacto ambiental para minimizar e para salvaguardar. E mais, nós abrangemos matérias, neste momento com este grupo de trabalho, abrangemos matérias que não dizem respeito, nem está aprovado, não existe nenhum parecer, nem técnico, nem científico, questões que estejam ligadas com esta obra. Ainda assim, nós acedemos, o APDL acedeu, a analisá-las, avaliá-las e introduzir
obrigado,
as alterações que forem necessárias no projeto que vai ser concretizado para as eliminar.
Senhora Ministra,
e é esse o compromisso que nós temos.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. A primeira questão que queria colocar, Sra. Ministra, tem a ver com o acordo sobre as condições do exercício de atividades das frotas portuguesa e espanhola em águas de ambos os países, que foi assinado, portanto, no Luxemburgo, ano passado, que foi objeto de um decreto-lei. Bem, sei que isto é matéria dos negócios estrangeiros, mas penso que o Ministério do Mar, naturalmente, também intercedeu por este acordo. E queria referir mais concretamente a questão transfronteiriça do Rio Guadiana. Pelas queixas que nos chegaram, dizem as associações, os pescadores, que não foram devidamente consultados e referem que este acordo é prejudicial aos portugueses, portanto, aos pescadores e às associações. Por outro lado, uma queixa recorrente tem a ver também com a falta de fiscalização, nomeadamente da parte das embarcações espanholas, mas é muito, Sr. Ministro, portanto, parece que não, mas as pessoas sentem isto com muita acuidade e fazem-nos chegar frequentemente que há falta de fiscalização, que as embarcações espanholas atuam de noite, etc, etc. É um problema que consideramos que é grave e que o Ministério deverá atuar nesta matéria. Outra questão, Sra. Ministra, tem a ver com o que se passa ainda com os viveiristas e mariscadores na Ria Formosa, mais concretamente em Olhão. Como se sabe, são muitas famílias que têm problemas gravíssimos, que se dedicam a esta atividade. Nós sabemos que a Ria Formosa continua poluída, não obstante termos uma nova etar, Faro, Olhão. São problemas estruturantes que o Governo e, juntamente com outras entidades, terão que dar a devida atenção, porque enquanto persistir o problema de poluição, nunca mais se resolverá aquela situação. Mas o que eles também fazem a nos chegar é que são objeto de multas constantes, de comas constantes, tendo em conta o tamanho da ameixa de semente, tendo em conta o transporte em embarcações, tem que ter mais do que uma embarcação e a situação, do nosso ponto de vista, também é grave porque as pessoas estão revoltadas e, por outro lado, dizem que também não têm direito a qualquer fundo de compensação para colmatar o período de paragem de atividade. Para terminar, Sra. Ministra, outra questão relacionada com as gentes, os pescadores que atuam na zona de Tavira, naquela zona de Cabanas, Tavira, Santa Luzia, Tavira. Dizem eles que necessitavam que a Doca Pesca fosse deslocalizada da Lota de Tavira para outro local. É uma reivindicação das comunidades pescatórias ali daquela zona. Por outro lado, também parece que existe atualmente um caminhão de refrigeração que assegura o transporte de pescado entre a Lota de Santa Luzia e a Lota de Olhão, e agora a Doca Pesca substituiu esse transporte por uma carrinha de caixa aberta com contentores sem refrigeração, e em que o transporte de pescado é feito de forma precária e em condições de salubridade e de garantia de chegar ao destino em melhores condições. Bem, sei que isto são questões, podem ser questões pequenas, comezinhas, mas diz muito respeito a estas comunidades que sentem muito este problema, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Por outro lado, no Porto de Pesca de Santa Luzia, portanto, dentro da Vira, as descargas de pescado efetuam-se até às 11h30 ou a partir das 14 horas, por condicionantes vários, como sabemos. Os pescadores pedem que o horário de descarga seja alargado até às 12h30. Penso que o Sr. Secretário de Estado está de posse também destas informações e saberá do que estou a falar. E, finalmente, atualmente a folha de venda demora cerca de 30 dias a ser devolvida ao armador após a expedição do pescado para a Lota de Olhão, a partir da Lota de Santa Luzia. E os armadores e pescadores da Lota de Santa Luzia pedem que esse documento seja devolvido com maior celeridade e não terem de aguardar cerca de um mês. Portanto, há as questões que gostaria que o Sr. Ministro
pudesse
responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra, faz favor.
Pode ser o Sr.
Secretário. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Deputado. Permita-me que eu comece por responder ao tema do acordo luso-espanhol, que é uma questão muito importante. O texto do acordo de 2018 é exatamente igual ao 2014, em relação à parte transfronteiriça, porque os acordos entre Portugal e Espanha estão construídos desde a nossa adesão com o seguinte racional. Há um acordo transfronteiriço no Guadiana e no Minho e há um acordo fora das 12 milhas. De acordo com a regulamentação da Política Comum de Pescas, do regulamento de base, que está em vigor até 2022, e já agora, isso também para esclarecer porque é que o acordo é assinado até 2022, porque tem a ver com o regulamento de base da Política Comum de Pescas, fora das 12 milhas, a gestão é feita pela União Europeia, portanto é de livre acesso. O que é que Portugal e Espanha sempre têm mantido? Têm mantido um acordo em que os acordos transfronteiriços estão interligados com o chamado acordo continental. Isto é, há condicionantes de acesso de parte de embarcações portuguesas e espanholas fora das 12 milhas e há um equilíbrio também em relação ao acordo transfronteiriço. Mas eu queria dizer, portanto, o seguinte. Estes acordos são exatamente, na parte transfronteiriça, exatamente iguais aos assinados em 2014. E o ponto da fiscalização, e quero sublinhar que ainda esta semana houve uma ação de fiscalização de parte da Polícia Marítima, esta semana e a semana transata, deve ser tratado. E nesse sentido, o acordo tem também lá previsto uma realização de uma comissão mista, bilateral, envolvendo as administrações e os próprios profissionais, que se deverá, teoricamente, realizar anualmente. Nem sempre se tem realizado, mas que tendencialmente se deverá realizar anualmente. Nós vamos propor à parte espanhola que a Comissão Mista deste ano possa abordar este tema da fiscalização e controle para, dessa forma também, procurar garantir o melhor relacionamento possível entre as duas partes. Até porque estamos numa zona fronteiriça, como os senhores deputados sabem, sou eleito pelo Algarve, eu conheço bem o grande projeto de Vila Real de São António da Eurocidade, que é de Vila Real de São António a Ayamonte. Nós já investimos para garantir também o transporte de passageiros e carros entre Vila Real de São António e Ayamonte. Portanto, este tema tem que ser visto também dentro desse quadro. Por outro lado, em sede de preparação deste acordo, quer em 2015, quer em 2016, quer no início de 2017, realizou-se o chamado COLEP. COLEP é o Comitê Luso-Espanhol de Pescas. Foram convidadas as associações a pronunciar-se por parte da Direção-Geral. E há associações que pronunciaram-se contra, com posição contra. Mas a questão que se coloca é muito simples para nós é esta. É assim, para baixar arrasto de bivalves, damos o quê? Mais licenças de crustáceos? Mais licenças de cerco? Quer dizer, portanto, vamos lá ver. O ponto que está aqui criado é um ponto muito de relação bilateral. E o que eu apelo é que o facto de estarmos no ano 2019 e de estarmos próximo de um período eleitoral não deve ser motivo para, digamos, criarmos aqui um tema sobre a questão da relação bilateral, que é uma relação saudável, desde logo, entre as pessoas de Vila Real de Santo António e Ayamonte. Quanto ao tema do Olhão, essa zona era uma zona C. Nós temos um programa muito exigente de monitorização dos moluscos bivalves. Foram considerados índices que levaram à interdição desse núcleo chamado Olhão 3. São em causa 160 lotes de pequenos lotes de produtores, de 103 titulares, ou cerca de 100 titulares. Desses, 11 são simultaneamente, portanto, apanhadores. Estamos a proceder a um levantamento para saber se têm também outras fontes de rendimento, nomeadamente a existência de outros lotes em outros pontos da ria, porque esse é o ponto crítico que ali está sujeito. O IPMA passou a fazer também, em conjunto com a Associação de Viveristas, recolhas em cada 15 dias, e é uma questão de preservação da saúde pública. É isso que está em causa com esse ponto em relação ao chamado Olhão 3. Quanto à questão que relacionou com as embarcações, já fomos sinalizados, julgo que foi a Autoridade Marítima que levantou essa questão, ainda necessariamente terá que se procurar encontrar uma solução de controle.
Está certo, agradecia que terminasse.
Tenho outra resposta à Santa, mas não tenho tempo. Já direi no fim.
Tem a palavra a Sra. Deputada do CDSP, Patrícia Fonseca. Ah, ele dera o Junô, faz favor, Sr. Deputado, ele dera o Junô.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e gostaria de referir o seguinte. Apesar de já ter sido aqui referido hoje o tema da sardinha ibérica e o declínio do stock em várias vertentes pelos diferentes grupos parlamentares, eu gostaria de abordar outra vertente, porque o que não foi aqui referido é que veio a público, através de algumas organizações ambientalistas, mais concretamente a semana passada, foi que o plano submetido à Comissão Europeia pelos governos de Portugal e de Espanha, que não reconhece ainda como crítica a situação em que o stock se encontra, assim como que este não, o plano que não vai ao encontro de medidas que possam assegurar a sua inequívoca recuperação. Ou seja, continuamos com o eterno problema aqui já referido, que as organizações ambientalistas estão preocupadas e, embora reconhecendo o esforço ou os esforços no setor, defendem que o estoque disponível não está em nível sustentável e, por outro lado, também esta semana veio a público que os pescadores asseguram a abundância do estoque e querem poder pescar este ano mais textos toneladas que as previstas no ano passado. Portanto, tendo presente também algo que já aqui foi referido e que eu reitero, mas tendo presente essencialmente o plano que foi submetido à Comissão Europeia e que levanta sérias dúvidas e preocupações quanto ao seu conteúdo, e tendo também presente a existência dos dois navios científicos que, com os dados que deveria apurar, deveriam dar suporte factual às decisões a tomar nesta matéria, e ainda o programa da Sardinha 2020, que também é tendente a garantir a sustentabilidade do setor, Gostaria de perguntar à Sra. Ministra se está prevista e de que forma a articulação do contributo das recomendações científicas com os resultados já apurados pelo programa da Sardinha 2020, designadamente no tocante às medidas de recuperação de gestão de estoque da sardinha, e em que medida e como tal se refletiu no plano apresentado à Comissão Europeia, que agora é tão criticado. Ainda outro assunto e diferente. A questão da revisão da carreira de inspeção das pescas e o respectivo estatuto que se arrasta já desde, se não me engano, junho de 2017. E que desde então não houve qualquer evolução ou negociação referente aos contributos que o setor reclama e que deveriam ser considerados segundo a perspectiva da dos inspectores. A este propósito, como sabe, tem havido greves ao trabalho extraordinário nos dias de descanso semanal e feriados e que se prolongaram já todo o ano de 2018 e que continuam em 2019. E também todos sabemos que, devido a estas greves, não foram assumidos quaisquer compromissos de participação portuguesa nas missões de inspeção internacionalmente coordenadas pela Agência Europeia das Pescas e que deviam ter sido efetuadas conjuntamente com Espanha e que diziam respeito à inspeção e controle das pescarias pelágicas no mar Cantábrico. E também nos chegou a informação que nos portos nacionais, inclusivamente, não foram efetuadas inspeções às embarcações de pesca de cerco nem às embarcações de arrasto de crustáceos. Ora, sendo inegável a importância do papel dos inspectores no setor das pescas nomeadamente naquilo que já referi, as missões internacionais conjuntas, as missões nacionais para a atividade do setor, e sendo inquestionáveis as questões que se levantam também à proposta da segurança alimentar, nós no Grupo Parlamentar do CDS gostaríamos de ser atualizados, chamemos-lhe assim, na informação sobre esta situação. E, portanto, além daquilo que nós entendemos que ser a afetação da imagem do nosso país além fronteiras, gostaríamos de perguntar se há consequências para o Estado português decorrentes das responsabilidades que não estão a ser cumpridas por Portugal e também se a não realização dessas inspeções obrigatórias põe em causa a segurança alimentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Eu darei aqui, com a sua autorização, o palco ao Sr. Secretário de Estado, sem antes dizer que, relativamente às carreiras, ao diploma das carreiras, já foi aprovado na Generalidade no Conselho de Ministros e existe a reunião com os sindicatos na próxima terça-feira. Esperemos que, após isso, possa ser aprovada a questão das carreiras. Mas agora...
Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Só para dizer, não tenho muito mais a dizer, só para dizer o seguinte. Nós cumprimos as obrigações ex ante dos fundos comunitários junto à Comissão Europeia. E um desses pontos, e eu quero aqui sublinhar, e o Sr. Ministro já o fez publicamente, passava pela aprovação do regime jurídico de contornações, que foi negociado pelo Governo anterior como uma condição ex ante, e depois foi necessário trazer à Assembleia da República. E foi votado aqui na Assembleia da República, penso que o voto contrário do CDS, apesar de fazer parte das condições ex ante. Mas eu quero sublinhar esse ponto, porque é o seguinte: esta semana o processo que havia contra Portugal foi levantado. O Colégio de Comissários levantou esse processo. E, portanto, isso são boas notícias sobre essa matéria do cumprimento das nossas obrigações internacionais. Quanto às consequências da greve ao trabalho extraordinário dos inspectores, eu quero sublinhar que nós temos cumprido as nossas obrigações. Por exemplo, as embarcações da pesca longínqua, que operam neste momento, muitas delas a partir do Porto de Aveiro, obrigam a inspeção de pescas a ter lá em permanência 2 a 3 inspectores, que estivemos na missão NAFO. Agora, admito que uma ou outra ação, por razões de disponibilidade, possamos não ter lá estado presente. Mas naquelas que temos obrigação, nomeadamente na NAFO, estivemos presentes e estivemos presentes com inspectores. Quanto às negociações da carreira, portanto, vamos ter, portanto, o Governo optou por fazer um diploma chapéu para todas as carreiras respectivas. O processo está a ser coordenado com a Secretaria de Estado da Administração e Emprego Público e vai haver, como a Sra. Ministra aqui reafirmou, 2 reuniões de negociação na próxima terça-feira, uma com os sindicatos representativos dos inspectores das pescas e outra com os sindicatos representativos dos inspectores de navios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, tive a oportunidade de, na última audição regimental, questioná-la sobre o posto de vendagem, aliás, a DOCA de Cascais. Há uma situação problemática naquela DOCA e, naturalmente, tive que visitar para, in loco, tomar conhecimento e nada como estarmos perante os pescadores para percebermos e compreendermos melhor aquilo que eram as suas preocupações e que são as suas queixas. Aquilo que tive a oportunidade de observar foi que os pescadores querem continuar a ter uma convivência sã com o turismo. Aliás, aquilo que os pescadores evidenciaram, que até a própria pesca potencia e é geradora de atratividade para o turismo. Mas também tive a oportunidade de observar bastantes dificuldades para que se possa continuar a exercer a atividade da pesca, e nomeadamente continuando a ter condições para que os pescadores possam descargar e vender e transferir o pescado. Já questionámos o Ministério relativamente a algumas preocupações que ainda nos levantam muitas outras dúvidas, nomeadamente o que tem a ver com aquilo que é a classificação da praia da Ribeira, aquela praia que neste momento está na proposta do POAS, definida como uma praia urbana, quando ela era definida como praia de uso restrito. Ora, confrontando com aquilo, e a resposta que o Ministério nos deu foi de que tinha sido feita uma alteração da proposta do POCAS, mas a verdade é que, confrontando aquilo que foi publicado no Diário da República em 11 de Abril, mantém-se a classificação ainda indicada no POCAS. Os pescadores sentem-se completamente afastados de todo este processo de definição do futuro. Aliás, há problemas que conflituam em relação ao estacionamento. Não têm condições de estacionamento, nem para eles, nem para os compradores do peixe. Não têm condições. O edifício que está num projeto, quer com a DOCA Pesca, quer com a Câmara Municipal de Cascais, vai-lhes restringir não uma maximização, como é dito, em termos da dimensão do espaço, mas sim uma redução para menos de um quarto de todo o edifício, portanto, ficando restritos a um cantinho em termos do que é o edifício da atual DOCA Pesca. Da atual pesca, DOCA, Lota, digo. Portanto, esta situação é bastante comprometedora daquilo que é o futuro da pesca. Aliás, também gostava que me explicasse porque é que há aqui uma reclassificação, passará a ser um centro de recepção e vendagem. Qual é o que é que isto significa em termos, transformando não num posto ou pelo menos de vendagem e transformando num centro, reclassificando com destino ao que será o futuro destes pescadores. Portanto, estamos muito preocupados com aquilo que é a situação dos pescadores de Cascais, e eles também estão muito preocupados e gostariam de ser ouvidos também pela Senhora Ministra, porque eles sentem-se afastados, só a posterior das decisões terem sido tomadas é que estão a ser ouvidos. Relativamente só à empresa, à criação, uma proposta que o PCP tem num projeto de resolução para a criação da Empresa Nacional de Dragagens. Nós entendemos que o Estado tem que dar cumprimento àquilo que é a sua responsabilidade de assegurar a manutenção e navegabilidade dos portos sob a sua jurisdição. Aquilo que nós podemos saber é que não há um plano plurianual de dragagens conhecido. Qual é o cronograma que deveríamos ter? Não é conhecido um cronograma de execução, há necessidades permanentes, as respostas são feitas, são portanto, a contrato, portanto, sem um plano plurianual anual de dragagens, o que nós temos é criado uma incerteza junto da comunidade pescatória, porque nós sabemos que determinadas regiões como Viana do Castelo, Povo Povo de Varzim, Vila de Conde, sofrem condições muito grandes para manter a sua atividade pescatória. E aquilo que gostaríamos de saber é se o Ministério está em condições de até 31 de julho apresentar um plano plurianual de dragagens com os portos e os barras e canais a serem dragados, com os volumes a dragar, com o tal dito cronograma e os montantes em termos de financiamento necessários a investir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Ministra, faz favor. Faz favor, Senhora Ministra. Então.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Muito obrigado, Senhor Presidente. O Senhor Secretário de Estado irá responder à maior parte da pergunta, mas ainda assim queria lhe dizer o seguinte. Já tive a oportunidade de dizer que o Governo não vai criar nenhuma empresa de dragagens. Essas dragagens são da responsabilidade já de empresas públicas. Agora, o que já foi feito, aliás já foi feito há algum tempo, é um plano plurianual de dragagens, e os concursos, novos concursos para dragagens, já vão ser concursos plurianuais. Isto é, vai deixar de ser um concurso para cada dragagem, existem as dragagens para ser feitas nos próximos 2-3 anos, em princípio 3 anos, e serão todo o concurso lançado todo ao mesmo tempo, dando estabilidade de facto, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista da informação sobre o que se irá concretizar.
Sr. Sassado, faz favor, tem a palavra.
Sr. Deputado, sobre Cascais, portanto, ponto 1, sobre a praia, o documento que está lá, que está aprovado, é um documento que mantém a praia dos pescadores e, portanto, mantém a possibilidade da atividade da pesca. Bom, não. Uma coisa é ser uma praia tipo 1, que tem um determinado equipamento. Outra coisa é a praia que está colocada, portanto, e o que está articulado entre o Governo e a Câmara Municipal é no sentido de manter a atividade dos pescadores. É isso que está dentro dessa interpretação. Aliás, isso foi uma questão que nos foi suscitada quando há assinatura do protocolo com o município de Cascais por parte dos pescadores. Segundo ponto, o espaço, como está degradado, tem que ser requalificado e dentro de uma lógica de proximidade e de cooperação com o município e com as entidades locais, foi concebido um processo em que vai haver uma reestruturação de uma parte desse edifício, mantendo-se a valência de centro de expedição, de venda. Sim, que o modelo, a arquitetura final está a ser acordada com os pescadores e com as associações e com a Câmara Municipal. Tinha um projeto inicial, de facto, de um terço, disse com toda a verdade, perdão, de 20%, disse, como disse na verdade. Eu julgo que na versão que está neste momento em cima da mesa corresponde sensivelmente a um terço, mas é uma matéria que está a ser seguida entre a empresa da Ocapesca e o município de Cascais. Quanto à questão dos locais de estacionamento, isto tem a ver com o ordenamento do espaço por parte do município. E tanto quanto eu sei, é uma matéria que as associações de pescadores têm vindo a tratar com o município e com os órgãos autárquicos. Não é o Governo que vai definir quantos lugares de estacionamento é que existem ali para operar os pescadores, não é? É uma questão de base local, não é?
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos entrar na terceira ronda. Eu queria informar que nós consumimos tempo na primeira e na segunda. Vamos à terceira. Nós temos o máximo de meia hora. Iríamos propor o seguinte. Há 10 deputadas e deputados inscritos. Sendo certo que... Meia hora, sim, senhor ministro. Porquê? Tem que ser o tempo. É o que temos. Não temos mais tempo, senhor ministro. Agora? Nós só temos que nos cingir por aquilo que está no regimento da Assembleia. E diz que a audição regimental tem 3 horas. Às 6:15 acaba. Às 6:15 acaba. Portanto, diga? Às 6:15 acaba. Eu propunha, ao senhor deputado, seja confusão, tivemos em audição. Eu propunha que se houvesse aqui uma tolerância, os deputados gastavam 20 minutos, 2 minutos cada um. Deixa-me acabar, por favor, senão assim eu não posso falar. O senhor deixa-me acabar, depois eu dou-lhe a palavra, não tenho nenhum problema. Os senhores deputados usavam 2 minutos cada um, como é o habitual, e a senhora ministra usava 10 minutos dado o tempo que gastou no início, se concordasse comigo. Há 10 deputados. Daria 2 minutos a cada deputado, sendo certo que íamos ser rigorosos, e a senhora ministra ficava com a tolerância de 10 minutos, com uma ligeira alteração, e pedia até aos 15 se concordassem. O senhor deputado de Cristóvão Norte, pediu a palavra para que efeito?
Sob a condição de trabalho, Sr. Presidente. Bom, pelos vistos, eu sou o grande responsável dos outros senhores deputados ficarem privados de poderem exercer...
Mas ninguém se queixou, Sr. Deputado.
Estou eu a assumir esse ponto. E, portanto, eu queria dizer uma coisa para efeito das contas. É que eu acho que a audição da senhora ministra só se inicia no momento, depois de termos discutido aquela primeira parte. Quer dizer, tivemos aqui a discutir a questão da metodologia. E isso demorou, não sei, um quarto de hora, 20
minutos. Sr. Deputado, hoje já tive isso em conta, já tivemos isso já em conta.
Então, muito obrigado.
Nós já tivemos isso em conta, Sr. Deputado. Nós, quando demos os 5 minutos à tribunalista à Sra. Ministra, era para já ter isso em conta também. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para confirmar a minha inscrição aí.
Nós já temos registada. A sua presença aqui para nós significava a participação. E o Sr. Deputado João Dias, a mesma coisa. Assim sendo, tem a palavra, começando pelo PSD, o Sr. Deputado José Carlos Barros. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. 2 minutos. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, a propósito do acordo de pescas fronteiriço do Guadiana e do Minho, referiu que que se tratava de uma questão muito importante e que o acordo de 2018, na verdade de 2019, por entrar em vigor agora no princípio do ano, é igual ao de 2014. E esse é o problema. É exatamente esse problema. As críticas que existem sobre este acordo não são recentes, não são só do tempo do atual governo. São críticas antigas, são críticas recorrentes, são críticas conhecidas. E agora, em dezembro do ano passado, é publicado em Diário da República um decreto que aprova um novo acordo que mantém integralmente as condições que sempre foram objeto de crítica e de discórdia. Condições ao nível das zonas de pesca, exatamente as mesmas, ao nível das artes consideradas, exatamente as mesmas e ao nível do número de licenças atribuídas. Diz depois o Sr. Secretário de Estado que, por ser ano eleitoral, não se devia criar um caso à volta disto. Bem, ao Sr. Secretário de Estado, o Governo aprova um novo acordo que tem 5 anos de vigência e que entra em vigor no ano eleitoral. E nós ficaríamos, por este entendimento, impedidos de falar no assunto. Não acompanhamos, obviamente, este entendimento, não ficaremos claros sobre o assunto e questiono pretendendo obter alguns esclarecimentos que são os seguintes. Que justificações existem do ponto de vista dos interesses portugueses para a assinatura deste novo acordo por parte do Governo, mantendo integralmente as condições objeto de crítica relativamente aos acordos anteriores? Se se procedeu a alguma avaliação do cumprimento das condições de execução do anterior acordo, de que novos elementos de avaliação e ponderação o Governo dispôs que justificassem a assinatura deste acordo, mantendo, e insisto neste ponto, integralmente as condições anteriormente estabelecidas? Finalmente, Sra. Ministra, queremos saber que a avaliação se faz das condições de cumprimento do acordo, face à situação que se conhece, com dificuldades que as próprias entidades oficiais reconhecem de fiscalização. Um acordo difícil de fiscalizar, basta ver os barcos em atividade para o oeste do meridiano da Torre de Aires que têm sido identificados, basta ver o arrasto praticamente em cima da praia na Baía de Montecorvo. E as dificuldades são conhecidas. Diz o Sr. Secretário de Estado que há um acordo, que o acordo prevê uma comissão mista bilateral. Sr. Secretário de Estado, como sabemos, essa comissão mista bilateral sempre existiu, já estava anteriormente em vigor e não era por isso que existiam estas dificuldades. E, portanto, face a todo este quadro, pergunto, Sra. Ministra, em resumo, quais as justificações para a aprovação deste acordo que acaba de entrar em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Odete João. Faz saber.
Peço desculpa, não tinha ligado o microfone. Continuamos a transferir conhecimento para o tecido empresarial. Permitam-me referir os novos produtos com a valorização de recursos alimentares, marinhos,
como o pão de algas ou o hambúrguer de cavalo desenvolvido pelo MAR, que é um centro de investigação do Instituto Politécnico de Leiria, ou a cultura de microalgas num consórcio liderado pela Cécil em Pataias, que é particularmente importante, e refiro apenas, entre os fins múltiplos desta cultura, destaco apenas o sequestro de dióxido de carbono, que é particularmente importante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda o aumento do perfil exportador dos portos de Viena do Castelo, Figueira da Foz e Setúbal, e o volume de carga embarcada, sendo que o volume de carga embarcada é sempre superior ao da carga desembarcada, sinal de vitalidade da nossa economia. Para terminar, ao nível das infraestruturas e obras marítimas, estas são áreas de investimento do Governo. Uma ambição antiga da região norte era o aumento da capacidade operacional e competitiva do Porto de Viena do Castelo, investimento que este Governo viabilizou ao nível dos acessos rodoviários e marítimos.
Muito obrigado,
Sra. Deputada. Ministra, qual o ponto de situação destas importantes obras e qual o impacto económico e social? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós estamos praticamente no final da legislatura e isso obriga-nos, de certa forma, a comparar o que era o programa do Governo com o que foi feito. Eu estive a ler o programa do Governo e houve um escasso tempo que temos para fazer uma pergunta. Recordo que estava no programa do Governo a criação de uma marca para o pescado nacional, bem como de um sistema de rastreabilidade e informação ao consumidor que identifique o pescado nacional da produção ao consumidor final. E a pergunta é simples. Já foi criada a marca? Já foi criado o sistema? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Hildar Ujo Novo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente e de forma muito sucinta, e ainda sobre a situação da equipa que trabalha na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que nós entendemos, tal como já foi referido, que tem legítimas expectativas criadas por este Governo e pela Sra. Ministra quanto a encontrar uma solução que permita a regularização dos contratos. E sendo certo que a legislação vigente não oferece enquadramento jurídico que permita a regularização dos vínculos dos trabalhadores pelo PrePAP, como a Sra. Ministra e muito bem referiu, gostava apenas de perguntar de forma clara e direta, se prevê que a hipótese que aventou se poderá ainda ser implementada antes do término desta legislatura. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões relativamente a portos de pesca no Algarve, Quarteira e Albufeira. Em janeiro de 2016, o PCP visitou o referido porto de Quarteira, identificaram-se necessidades, revolvidos 3 anos voltou a visitar, desta vez até acompanhados de membros da Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira, verificamos que os problemas identificados continuam por resolver. Concretamente, o novo cais flutuante para a substituição do antigo flutuante número 6, destinado às traneiras, ainda não foi construído, também não foram construídos os novos armazéns de aprestos. A cantina bar também ainda não foi construída e tinha havido um compromisso por parte do Governo para a sua construção. O espaço para o estendal e guarda-redes também que vai ser reconvertido em parque de estacionamento. As novas instalações sanitárias foram encerradas e será dada outra utilização para as novas instalações da Polícia Marítima e do Instituto de Cores Anáfricos. O pavimento do cais está também muito degradado e então perguntar à Sra. Ministra como é que se justifica os diversos problemas encontrados neste porto de pescas, nomeadamente por que razões é que não foram feitas as construções identificadas e comprometidas pelo Governo e que iriam resolver. Relativamente ao porto de pesca de Albufeira, também visitámos em 2017, identificámos problemas. Em 2019 voltámos a fazer uma visita com uma delegação do PCP, também desta vez acompanhada por pescadores, associações de pescadores e de armadores. Os problemas identificados já há 2 anos não estão resolvidos, nomeadamente aquilo que tem a ver com o erro de construção, de concessão de raiz do porto de pesca de Albufeira. Tem problemas identificados desde o seu funcionamento. O Governo reconhece, a solução está identificada, é necessário proceder ao prolongamento do molho exterior. Ainda não foram feitos sequer iniciados estudos prévios para a obra. Subsiste ausência de um ponto de venda de combustível para as embarcações no Porto de Pesca de Albufeira. Portanto, por que razão é que não foram realizadas as obras necessárias à correção do problema de concessão do Porto? O cais flutuante também já destruído por este problema de concessão há vários anos que está destruído. Por que razão é que não foi ainda implementado a solução que é a construção de um passadiço frente ao edifício da Lota e à instalação de uma grua, entre outros problemas identificados e que não estão solucionados nestes dois portos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, deputada Rubina Berardo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a restante comitiva que os acompanha aqui à Comissão de Assuntos da Agricultura e Mar. Sra. Ministra, queria-lhe fazer uma pergunta sobre a questão da continuidade territorial, porque a verdade é que após quatro décadas de autonomia continua a ser um conceito difícil para muitas pessoas entenderem. E houve tempos, convém recordar, houve tempos em que a Sra. Ministra achava que a continuidade territorial já estava assegurada por via aérea para a região autónoma da Madeira e que não era necessário abranger também os transportes marítimos. Mas eu quero aqui assinalar e dar-lhes parabéns, porque já houve uma evolução neste conceito do princípio da continuidade territorial, porque entretanto já ficou convencida que a ligação marítima entre a Madeira e o continente por ferry também é preciso ter em conta no próprio princípio de continuidade territorial. Aliás, e um parênteses, porque a Madeira e os Açores eram os únicos territórios insulares sem transportes marítimos na União Europeia, entre esses territórios e os portos continentais. A verdade é que ainda há em falta uma mudança, uma alteração a uma portaria do Governo da República que regulamenta o acesso ao subsídio social de mobilidade, porque atualmente só abrange o transporte aéreo e é necessário alargar isso para os transportes marítimos. A Sra. Ministra prometeu essa alteração da portaria e então pergunto quando é que podemos contar com essa alteração. Neste contexto do ferry, salientar que o Governo Regional da Madeira, mais uma vez, tal como a matéria, por exemplo, do subsídio social de mobilidade aérea para os estudantes, teve que substituir também ao Estado Central, à função do Estado Central, através desta operação do ferry entre Portimão e a Madeira. E a Sra. Ministra no passado disse que ia resolver a questão do apoio do Estado para a ligação do ferry Madeira para o continente durante todo o ano. E de uma maneira tipicamente socialista foi chutado para a questão do estudo, é preciso fazer o estudo, é verdade, e então pergunto onde é que estão os estudos, o que é que dizem esses estudos para esse também apoio do Estado para esta operação fundamental para o ferry durante todo o ano, ou então pergunto se mantém os madeirenses e os porto-santenses ainda reféns dos prazos eleitorais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Passos e prepara a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Presidente, Sr. Presidente, saúde a Sra. Ministra do Mar, o Sr. Secretário de Estado das Pescas e toda a equipa que acompanha a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, a relação de Portugal com o mar historicamente sempre foi muito próxima e especial e é com grande satisfação que constatamos que com o atual governo esta se mantém e se aprofunda. Recordo que num passado recente com o governo PSD-CDS-PP esta relação foi bastante descurada, mas agora congratulamos-nos com o facto deste governo voltar a dar ao mar a importância fundamental que lhe é devida, reconhecendo este setor como um dos principais ativos estratégicos para o futuro desenvolvimento do país. Como é de conhecimento geral, a pesca portuguesa é uma das mais variadas da União Europeia. Esta diversidade expressa-se quer ao nível das frotas, quer ao nível das espécies capturadas, refletindo-se na economia das comunidades locais. Os elevados níveis de consumo no mercado interno é outra das características relevantes da pesca portuguesa, estimando-se um consumo médio anual de cerca de 60 kg de pescado por habitante. Dos instrumentos mais importantes na gestão do esforço de pesca, temos os acordos bilaterais entre os diferentes países da União e permitam-me destacar agora mais especificamente o acordo bilateral de pesca entre Portugal e Espanha. Este acordo regula o acesso das embarcações portuguesas e espanholas às águas da zona económica exclusiva de cada um destes países, fora das 12 milhas. O Governo, e muito bem, em dezembro de 2018, celebrou um novo acordo bilateral de pescas com a nossa vizinha Espanha, onde assegura a sustentabilidade da pesca, protegendo as boas relações entre Portugal e Espanha e garantindo reciprocidade no acesso limitado aos recursos pesqueiros de cada um dos países. Como é também do conhecimento geral, este acordo está sujeito a avaliações anuais por parte da Comissão Mista de Acompanhamento e Implementação do Acordo. Já estava o anterior acordo e está o atual acordo. Assim, questiono que mais informação nos pode adiantar relativamente ao desenrolar da implementação do acordo ou relativamente aos trabalhos decorrentes da Comissão Mista. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor do CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, relativamente à greve dos transportadores de matérias perigosas que hoje está em curso, a falta de combustível já passou do gasóleo para a gasolina, não se perspectiva, não vemos melhorias. O que lhe pergunto, e aquilo que a informação que nos chegou é que há a hipótese de o pescado em lota não vir a ser distribuído no mercado, portanto haver interrupção, e também dos próprios pescadores serem impedidos de sair para pescar por falta de combustível. O que lhe pergunto é o que é que o Governo está a fazer, ou a Sra. Ministra, em concreto, está a fazer para assegurar que isto não acontece, por um lado que o rendimento dos pescadores não é afetado e por outro lado que não há falta de abastecimento alimentar. Um outro tema que tinha para lhe colocar tem a ver com o Brexit. É uma matéria que nos tem preocupado e que fizemos questão de deixar ressalvado num relatório de duas iniciativas europeias aqui nesta Comissão, que tem a ver a Portugal não com um eventual Brexit desordenado e com as implicações que isso poderá ter da pesca do bacalhau na Noruega. Como sabe, é uma matéria até que eu já tinha perguntado numa audição anterior. Portugal pesca na Noruega, por sua vez a Noruega pesca no Reino Unido, por sua vez o Reino Unido pesca na União Europeia, e os acordos entre a União Europeia e o Reino Unido podem ter implicações naquilo que é a pesca de Portugal na Noruega, e o bacalhau para nós é muito importante. Um terceiro tema, para terminar, Sra. Ministra, tem a ver com a náutica de recreio. Recebemos aqui várias preocupações do setor que nos parecem pertinentes e tinha duas questões concretas para lhe colocar. O Decreto-Lei 93 de 2018, que regulamenta a náutica de recreio, tem duas matérias que nos pareceram bastante sensíveis, que é, por um lado, a possibilidade de obter a carta de patrão de costa, que é o mais alto nível de qualificação, diretamente sem qualquer tipo de experiência de navegação. E o que pergunto é se isto é seguro, garante a segurança, quer para os operadores, para os navegadores, quer para as outras pessoas que andam no mar, para os outros navegadores. Por outro lado, e mais preocupante ainda, esta matéria é que eu gostaria de se perguntar porque é que isto ficou inscrito assim e se está disponível alta, se a Sra. Ministra considera que faz sentido, que é o facto de ser permitido obter a carta de marinheiro júnior a crianças a partir dos 8 anos, que lhes é dada a permissão de conduzir embarcações até 6 metros durante o dia, em corredores de navegação com tráfego marítimo bastante intenso, nomeadamente, dando o exemplo, o Porto de Lisboa. A mim parece-me que uma criança de 8 anos não tem maturidade suficiente para navegar no limite, quer dizer, nenhum pai no seu bom juízo certamente deixará o seu filho de 8 anos navegar sozinho, mas o que é facto é que a lei parece permitir, e o que gostaria de saber é porque é que isto está assim, se foi um lapso, se vai ser corrigido, e no fundo que resposta nos pode dar sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar as intervenções, Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, nesta intervenção gostaria de retomar o Programa MAR 2020. Pensamos que ficou claro que o Programa MAR 2020 apresenta uma boa taxa de execução. É verdade, todos gostaríamos que essa taxa fosse mais alta. Mas então, porquê é que consideramos uma boa taxa de execução uma taxa de pagamento de 29,2% no valor de 137 milhões de euros? Ou como boa uma taxa de compromisso de 66,9% no valor de 318,1 milhões de euros? Porque o ponto de partida foi muito baixo, na ordem dos 0% até 2016. Ou seja, tudo estava por fazer. Foi concretizado uma recuperação notável. Mesmo com essa herança, as taxas são superiores ao período homólogo do anterior quadro. Pelo cumprimento da regra N+3, sem devoluções, ao contrário dos 20 milhões de euros devolvidos pelo anterior governo. Porque a própria Comissão Europeia tem destacado os esforços do governo português, reconhecendo o posicionamento favorável de Portugal. Os resultados parecem evidenciar isso mesmo. Nas negociações de cotas de pesca, no crescimento dos valores de pescada em lota, no aumento das exportações. Assim, a pergunta que gostaria de aqui deixar é se, face ao momento que atravessamos e face a potenciais candidaturas do sector, como se vê como provável e execuível conseguir ainda aumentar mais as taxas verificadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às perguntas e comentários, tem a palavra a Sra. Ministra. Entre 10 a 15 minutos, faz favor, Sra. Ministra. Sim, senhor. Então, para fechar, o Sr. Estado tem a palavra. Faz favor.
Está bem. Só queria voltar aqui, porque foram levantadas duas vezes essa questão, ao acordo luso-espanhol, e porque o Sr. Deputado José Carlos Barros, que eu respeito intelectualmente, repetiu três vezes que o texto era igual. O texto é igual em relação ao acordo transfronteiriço, na parte até às 12 milhas. Pronto. Mas como eu te procurei explicitar, estamos a tratar aqui também de uma questão que tem a ver com o equilíbrio de Estado, e procurei explicar do interesse e da interligação entre os acordos transfronteiriços até às 12 milhas e da condicionante de acesso, da manutenção do equilíbrio entre as 12 e as 200 milhas. Portanto, o acordo tem que ser visto neste pacote global. Por outro lado, quero sublinhar que no caso dos crustáceos, com a plena implementação do acordo, vai passar a haver defesos obrigatórios para as embarcações dos dois países. Até agora, o acordo só previa que o defeso, a paragem, fosse apenas obrigatória para as embarcações de bandeira portuguesa. Quando o acordo estiver em pleno desenvolvimento, e neste momento falta ainda ser aprovado pelas Cortes de Espanha, esse acordo vai obrigar, portanto, o defeso é aplicado nos dois lados, nos dois Estados-membros. Portanto, este é um ponto que quero aqui sublinhar. E de resto, repetir o que disse. Nós, há uma comissão mista prevista no acordo e o que nós vamos suscitar é que a matéria da fiscalização e controle possa ser o tema de uma próxima reunião da comissão mista para melhorar as relações até entre as entidades fiscalizadoras desta parte. Mas quero considerar e sublinhar, estamos a tratar de uma questão de Estado mais complexa do que apenas discutir as 25 licenças de arrasto de bivalves ou as 10 licenças de apanha de conquilha. Segundo, quanto ao porto de pesca de quarteira, a política que o Governo tem seguido e a política que o Ministério tem seguido é uma política de diálogo, proximidade e concertação com os municípios. O município de Lolé, onde se integra a cidade de Quarteira, fez uma proposta ao Governo para haver uma entidade, havendo uma delegação da polícia, uma delegação marítima em Quarteira, existência de um posto da Polícia Marítima, reordenamento desse espaço, que é um espaço de interface entre o porto e a parte urbana. E, nesse sentido, a Sra. Ministra presidiu, aliás, um ato que foi a celebração desse compromisso que envolve a entidade de Constituição Portuária de Oca Pesca, o município e a Autoridade Marítima. Portanto, as questões que o Sr. Deputado levantou, enfim, e eu presumo que está, digamos, também a transmitir aquilo que foi transmitido por um dirigente associativo que eu conheço pessoalmente, estão hoje completamente ultrapassadas face ao memorando e ao entendimento celebrado entre o município, a Autoridade Marítima e a Doca Pesca. Todavia, dizer que está previsto para este ano, 2019, a organização do estendal de redes e estacionamento e que está aberto um concurso para o aquadramento da parte relativa a essa parte de estacionamento que há pouco referiu. E para já não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Papo Ferreira, fizeram-se as intervenções possíveis dentro do orçamento. Obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta intervenção final agradeço todas as questões colocadas pelos senhores deputados, pelas senhoras deputadas e queria dar um especial enfoque aqui a uma das questões, que é de facto relativamente à questão do conhecimento e à sua relação com a indústria. Tem sido uma das nossas principais preocupações, de facto, apostar nessa relação. Por um lado, produzindo mais conhecimento, produzindo maior inovação, temos muito financiamento relativamente a essa área. No entanto, entendemos que se por um lado não podemos ir mais além sem ter mais conhecimento, por outro lado, esse conhecimento não pode nem ser gerado nem aplicado sem a relação entre as universidades, os centros de investigação, os projetos de investigação, os projetos de inovação e a indústria e a economia. E os projetos, aliás, o projeto que referiu da Alga Farm e de outros do mesmo consórcio, os vários projetos ao longo do nosso país, Portugal em continental e também as regiões autónomas, todos eles, os grandes exemplos de sucesso da nova economia do mar têm sido eles baseados em parcerias que saem deste ambiente de mistura de inovação e daquilo que é a nossa indústria tradicional, produzindo mais indústria, mais postos de trabalho, mais bem-estar e emprego mais qualificado. E isso tem, de facto, sido muito importante e também boa parte do crescimento dos indicadores económicos ligados ao mar vem precisamente dessa parceria e isso é extremamente importante. Aliás, também a outra questão que a senhora deputada Odete João referiu, a questão do Porto de Viana do Castelo, esses investimentos são simbólicos, também neste contexto, porque representam a possibilidade de aumentar os postos de trabalho e a possibilidade não só de potenciar a indústria naval, mas também de potenciar a sua relação com a inovação tecnológica e naturalmente temos, para além do crescimento das indústrias que já estão hoje em Viana do Castelo, nós termos a possibilidade de instalação de mais e melhores indústrias nessa área. Mas também eu vou passar um pouco por todas as perguntas que foram colocadas. O senhor deputado do Bloco de Esquerda colocou e bem, nós também, como deve imaginar, também monitorizamos à linha o nosso programa de governo e a sua execução. E, de facto, nós temos estado a contribuir para a criação de uma nova marca para o pescado nacional. E todas as campanhas de promoção, que fazemos, é realmente para nós afirmarmos essa marca. Já existe essa marca, já existe essa certificação associada à DOCA Pesca. E agora, o senhor não com a cabeça, mas de facto já existe. Mas mais do que a criação da marca que já está criada, é potenciar essa marca. É potenciar essa marca, quer na utilização do nosso peixe naturalmente para a nossa gastronomia e potenciar também o nosso turismo, mas também para as exportações e, acima de tudo, para a utilização do nosso peixe na nossa indústria transformadora, que é isso também que lhe dá a projeção internacional, é a nossa indústria transformadora utilizar o nosso pescado, que é um pescado de qualidade e certificado, e isso é extremamente importante. Relativamente às questões relacionadas com a MEPC, sim, aliás, como eu disse há pouco, senhora deputada Ilha Novo, é extremamente importante se encontre uma solução e estamos a tentar fazê-lo dentro do quadro dos organismos já existentes. Eu disse há pouco, não sendo desejável, há sempre o plano B, que naturalmente não deixaremos de renovar a resolução da estrutura de missão, assegurando que as pessoas têm continuidade do seu trabalho e, acima de tudo, assegurando que esse trabalho é continuado. Não é só uma questão de preocupação com as pessoas, mas preocupação com os projetos. E esse projeto é extremamente importante, quer na interação com as Nações Unidas, quer na informação que gera para mais investigação em Portugal, para mais território, para mais recursos e, portanto, naturalmente que não podendo, se não for possível, e que naturalmente estamos a fazer para que seja, se não for possível utilizar, concretizar essa integração, haverá uma prorrogação do prazo natural, do prazo, como sempre esteve previsto. Essa parte sempre esteve prevista, mas não ficará sem solução. Senhora Deputada Rubina Berardo, disse bem que há 40 anos que existe uma dificuldade em perceber-se o conceito de continuidade territorial. Parece-me a mim que o seu partido e os governos do seu partido tiveram excelentes oportunidades para o concretizar. Portanto, eu confesso, eu nunca seria capaz de ocupar este lugar durante 40 anos. Portanto, eu não sou responsável por esses 40 anos e o Partido Socialista também não. Agora, há uma questão que eu talvez tenha sido a primeira responsável por o transporte marítimo, que de facto reconhece que há uma questão de continuidade territorial e que estamos. Isto não é verdade, Sra. Deputada, mas a Sra. Deputada tem esse hábito, é capaz de achar interessante, haverá quem ache interessante esse seu hábito de interromper sistematicamente quem lhe está a responder, com toda a devoção, e dizer que é verdade que estamos a enquadrar a questão da continuidade territorial, falta um enquadramento financeiro, que é isso que teremos que ainda resolver, e que gostaria muito que fosse nesta legislatura, se conseguimos. Também, se não conseguimos, ainda temos alguns meses. E porquê? Porque o contrato que foi assinado para a ligação marítima é um contrato que abrange este ano, e portanto essa questão não tem a urgência, para mim terá sempre urgência, mas do ponto de vista da execução do serviço, temos aqui uma folga que nos dá o facto de haver desse serviço estar garantido. Agora, queria ir mais longe, e ao querer ir mais longe, e isso demorar algum tempo, não pode ser penalizada, porque eu tento e os seus não tentaram, eu demoro tempo porque estou a tentar. Os seus não demoraram tempo nenhum a não tentar, e por isso lá chegaremos com certeza a essa matéria. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada, que eu mais uma vez acho as questões muito interessantes, porque são de facto questões preocupantes, e ainda bem que a resposta a isso não constitui assim tanta preocupação. Relativamente à questão dos combustíveis e enfim, as limitações que podem decorrer da greve que está neste momento em campo, tenho feito uma monitorização muito especial naquilo que se passa nos portos, que em todos os portos, todos os nossos portos, e até agora não se registam eventos preocupantes. Nem sem ser preocupantes, não tem havido nenhuma questão levantada assim. Eu estava aqui a olhar, não estava a mandar mensagens para os amigos. Eu estava... enfim, nós... o que eu estava aqui neste momento a ver é se havia alguma alteração relativamente ao ponto de situação que tinha feito à hora do almoço. Eu às 13 horas faço ponto de situação relativamente a esta matéria com todos os portos. Não existe, enfim, por todas as administrações portuárias, incluindo a Doca Pesca, não existia nenhuma dificuldade. Havia um ligeiro atraso relativamente ao abastecimento na APDL, e neste momento tenho a APDL com o abastecimento garantido à bomba interna do Porto para abastecimento a equipamentos durante toda a semana. Pronto. Atribuo-lhe a veracidade que atribuo ao proveniente da mensagem e, portanto, em princípio não haverá problemas nesta matéria. Nós estamos, de facto, a monitorizar, e se ocorrer alguma dificuldade relativamente a algum porto de pesca, teremos que recorrer aos serviços do Ministério da Administração Interna, que neste momento está a fazer o acompanhamento de todas essas matérias, em termos de assegurar que o fornecimento seja feito em situações críticas. Relativamente ao Brexit, não vai ter nenhum efeito nenhum efeito sobre, em princípio, sobre as cotas do bacalhau. Nós temos outras fontes do verdinho, que é o verdinho que é utilizado, para as trocas de bacalhau. Existem outros países da União Europeia que se manterão, enfim, para podermos assegurar essa troca. Aliás, tal informação também já nos foi garantida diretamente através da Noruega e, portanto, em princípio não haverá nenhuma situação. Agora, como sabe, o processo do Brexit tem sido um processo conturbado e pode sempre acontecer que não exista, enfim, não quero comentar esse processo, mas o que eu estou a dizer é melhor nenhum de nós comentar, mas efetivamente não se prevê a existência de problemas relativamente à cota do bacalhau para Portugal. No entanto, é de notar que nós temos as nossas importações de peixe, de pescado, são maioritariamente de bacalhau e precisamente da Noruega. Isto é, uma parte do bacalhau que fornece, que é consumido em Portugal, não vem da nossa cota, de cota que possamos ter relativamente, mas vem essencialmente da importação diretamente da Noruega, que não está abrangido por nenhum sistema de cotas da União Europeia. Portanto, não se estima que exista nenhum problema relativamente ao bacalhau. Relativamente à náutica de recreio, de facto, as duas questões que a senhora deputada referiu são duas questões que foram muito, muito ventiladas durante a parte da discussão e aprovação do diploma, mas que não correspondem à verdade. Relativamente, e vou começar por aquela que seria mais gravosa, à Carta de Marinheiro Júnior, aquilo que está nesta versão do diploma é uma alteração relativamente à questão do diploma anterior. No diploma anterior era possível ter a carta também com os 8 anos. Está na atual legislação. O que mudou relativamente da anterior, relativamente a esta legislação que agora já está em vigor, é uma coisa muito simples. É que nós mudámos o nome para Marinheiro Júnior e fizemos duas alterações. Por um lado, limitamos a área em que os marinheiros júniores podem praticar. E basicamente quase abrange as áreas em que as escolas praticam essa. Pode, faça favor, mas compare com a legislação anterior. Pode ser discutível que as crianças possam ter carta aos 8 anos, mas então já seria discutível antes. Não houve nenhuma alteração. E depois houve uma alteração, essa sim importante, que se limitou muito à área onde as crianças podem praticar os desportos náuticos e portanto, até podem entrar em escolas, em clubes e podem haver regatas, como há com muita frequência relativamente a estas idades mais novas. Ou seja, a menor distância à costa, diminuiu-se o espaço, impuseram-se mais restrições. Agora, há uma outra coisa que também pode ser, e isso talvez preocupe as escolas dentro desta área, é que se no âmbito dos programas de formação, no ensino básico, houver programas de formação desta área, mas formação certificada e dada por formadores certificados, essa formação pode substituir a formação que é dada nas escolas que hoje já existem. É uma evolução, e porquê? Porque no âmbito da extensão do programa de desportos náuticos, existe neste momento mais escolas do país, mais câmaras municipais do nosso país, que se procura dar formação náutica desde a mais tenra idade. Se isso eventualmente, isso pode ser feito em parcerias com as escolas de formação, mas pode não ser, se tiverem formadores próprios com a certificação e a formação adequada. Bom,
Senhora Ministra, quando puder, agradecer.
E portanto, todas as alterações que foram feitas relativamente a esta matéria é no sentido da simplificação que foi feita, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que foi feita. Cada vez que, por uma razão de idade, tinham que renovar a carta de nauta, tinham que renovar todos os títulos correspondentes. Isto é, um engenheiro eletrotécnico pode ter uma carta de nauta. Se atingisse os 60 anos, para além de renovar a carta de nauta, tinha que renovar o curso de formação e certificação relativamente aos aparelhos eletrónicos que existissem a bordo, quer tivessem mudado, quer não. E agora, o que se obriga a fazer nova formação é se houver alguma alteração tecnológica profunda dos equipamentos. Mas não é porque a pessoa faz 60 anos que deixa de ter conhecimentos de eletrotecnia, mesmo que seja doutorado em eletrotecnia. Portanto, esse tipo de simplificação foi feita e subscrevo e não vou alterar a legislação. Muito obrigada e desejo a todos uma boa Páscoa e cá nos encontraremos na rentrée pós-Páscoa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra, também a todos e a todos boa Páscoa. Eu só pedi aos senhores deputados, aos coordenadores, só 2 minutos. Temos aqui uma questão para resolver. Só 2 minutos, faz favor. É mesmo de pé.